Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora para abordarmos um tema bem esperado e pedido, que é o rock. Trouxemos aqui o já nosso recorrente, o convidado, o professor Carlos Bezerra. E hoje eu e eles vamos dividir a exposição sobre o tema. Professor, se pode se apresentar.
Boa noite e bom dia aí para você, né?
Sim.
Hoje nós vamos falar do rock, mas mais especificamente da vertente, né, heavy metal, né? E o rock tem várias roupagens, né? Mas a que causou maior influência na juventude, sem dúvida nenhuma, foi essa vertente chamada heavy metal, que também dentro dela tem outras tantas vertentes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história desse movimento e tentar passando ali, né, desde do seu início, nos anos 50, nos anos 60, 70, até chegar no momento atual. Então, vou deixar o Luciano fazer a apresentação aqui, a introdução, dar um panorama geral, para depois eu falar um pouquinho da história disso.
Sim, muito obrigado. O heavy metal vai ser a culminação desse movimento, né? Que começou com, por assim dizer, teve lá aqueles rockabilly, né? Aqueles movimentos mais inocentes. Inclusive, recomendo o podcast que o professor Carlos Bezerra gravou com o Pablo Canovas, no canal dele. Do canal do Pablo Canovas, né?
Sim.
Ali vai ter vai ser um ótimo complemento, né, com o que nós vamos gravar aqui. Aqui a gente vai aprofundar. Agora, por que eu propus essa parte? Porque é o rock mais propriamente dito, tá? É não
Sim.
só o heavy metal, mas é o que deu origem a ele. Eu diria que são que é o hard rock e o rock psicodélico, né? E tem mais o punk, que já é algo mais bem pobre musicalmente, né? Mas antes de mais nada, eu vou quando a gente gravou sobre anime com o Luigi e depois sobre os super-heróis, teve muita gente, né, reclamando do conteúdo dos dois, mas é bom lembrar o seguinte, né? Os ouvintes que não gostarem do que a gente gravou até aqui e que provavelmente não vão gostar desse podcast, é que as pessoas que reclamam disso não entendem a importância da arte, tá? O poder que a arte tem para influenciar as pessoas. O homem, ele, por ser animal inteligente, ele desenvolveu artes para comunicar, a arte da linguagem. Na linguagem, a gente usa o que nós chamamos de, que na filosofia escolástica chamamos de signos, que pode ser expresso por palavras, por vozes, por desenho, por gestos, etc. Quer dizer, tudo faz parte da linguagem. E os signos, justamente por significar algo, eles transmitem algo. As pessoas não entendem que uma obra de arte é um signo. Esse signo vai comunicar ideias, e essas ideias podem ser boas ou más. E se uma arte fica só expressando ideias más, ideias perniciosas ou ideias ambíguas, é óbvio que vai causar más influências e vai influenciar o agir da pessoa. E o rock que a gente vai falar sobre. Do qual a gente vai falar sobre, é uma arte que comunicou muitas ideias más e tem grande participação nesse movimento de apostasia e de degeneração que vivemos hoje, né? Algum
Exatamente.
comentário, professor?
Não, exatamente isso, né? Porque
Só para introduzir, né?
a música, como expressão de arte, ela tem mais alcance do que a arte pictórica. Porque para a gente entender, por exemplo, uma obra artística, né, como um quadro de um grande pintor, por exemplo, os pintores da Renascença, eles utilizavam, né, quadros codificados. Então, para se entender a ideia que eles pretendiam transmitir, é necessário um conhecimento prévio de algumas coisas. Para a gente poder fazer uma leitura, por exemplo, de um quadro como a Mona Lisa, do Da Vinci, que é um quadro que está dizendo muita coisa, né, mas de forma oculta. Então, é preciso ter um conhecimento prévio para identificar isso. Agora, com relação à música, não. A música, ela penetra muito profundamente, sem que haja, da parte do receptor, uma propensão ou uma bagagem, né, para poder decodificar a música. Ela por si só, ela já se já conduz, né, o ouvinte. Então, ela assim é um poder muito grande que existe na música, que
Ainda
atua
mais se ela
direto no
é
sensível.
cantada, né?
Pois é. E o rock, né, soube se aproveitar disso, né? Não apenas os artistas de rock, mas como todos aqueles que estavam por trás dessa indústria, né? A indústria fonográfica, a indústria da música, né? Sem dúvida nenhuma, algo que dava muito dinheiro, e a tal ponto que esses jovens, né, astros do rock, eles tinham seu ego, né, inflado ao máximo, né? Porque como eles eram uma espécie de galinha dos ovos de ouro, né, desses grandes manipuladores da indústria fonográfica, então dava-se a eles tudo que eles quisessem, né? Eles eram mimados, né, vamos dizer assim, né? Então a gente via, por exemplo, quando esses astros, né, do rock vinham aqui ao Brasil para um festival como o Rock in Rio, né, o Hollywood Rock, o nível de exigência que eles faziam, né, coisas assim que beiravam o absurdo, né. Então, pessoas que tinham o ego, né, super inflado, e desse egocentrismo, é claro que não podia vir coisa boa, né. É claro que não pode vir coisa boa, vem um profundo desajuste na cabeça deles, desses astros, né, do rock, e esse desajuste deles, eles transmitiam nas suas performances, e o receptor, né, era completamente infectado por isso.
Pois
Eu acho, Luciano, que uma das primeiras bandas a compreender isso. Porque veja bem, né? É como você disse, no, nos Estados Unidos, a coisa começa com o rockabilly, né? Ou, né, aquela música de basicamente de três acordes, né, de compasso simples, né, mas que é altamente estimulante, né? É o chamado boogie-woogie, né, que é uma música que faz com que as pessoas se mexam. É uma música bem dançante, é um estilo de música bem dançante, né? Quem se celebrizou tocando boogie-woogie foi em Las Vegas, né? Era o grande astro de Las Vegas. Las Vegas era, né, essa região toda, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essa região toda da costa oeste norte-americana, né? Vamos falar disso aí, Califórnia, né? São Francisco.
Regiões que eram católicas, diga de passagem, né?
Exatamente. Então
Mas
virou lá, por exemplo, Las Vegas, jogatina, né? Estimulava todos os vícios, né? Todos os vícios. É chamada indústria da noite, né?
eu costumo
E
chamar os Estados Unidos de a Babilônia moderna, porque é o que realmente é. Estados Unidos
é
hoje é a
exatamente
grande
isso.
Babilônia.
Exatamente. Você veja, por exemplo, que o empresário do Elvis, O coronel Tom Parker, ele gastava milhões, né, numa mesa de jogos, né, em Las Vegas. Então, praticamente, né, o Elvis era submetido, né, uma rotina de trabalho muito exaustiva, né, quando saía em turnê. E o coronel Tom Parker simplesmente torrava o dinheiro, né, torrava o dinheiro em jogos, né. Sujeito altamente viciado em jogos. É. Mas eu falava do Liberati, né? O Liberati, notório homossexual, né? Morreu, com AIDS, morreu, se não me engano, nos anos 80. Há um filme sobre a vida dele, porque, né, virou também, uma espécie de modismo fazer filmes, né, sobre a vida dessas pessoas, como foi o caso do Liberati, do Fred Mercury, do Elton John, né? Então, o Liberati, ele fazia aqueles espetáculos, né, em Las Vegas, era um exímio pianista, isso deve-se dizer, né? Muito talentoso. Então, ele era extremamente habilidoso, extremamente virtuoso. Então, executava o boogie-woogie. Boogie-woogie é um estilo altamente dançante, né? Então, o rock começa mais ou menos assim, né? Mas eu ia dizer que, na verdade, né, essa questão do heavy metal me parece ter uma cara mais inglesa, né, do que americana. Porque a primeira geração do rock nos Estados Unidos era mais rockabilly, né, e ela se desintegra ainda no final dos anos 50, com a morte, né, do Buddy Holly, do Ritchie Valens, né, um acidente aéreo. Até tem uma canção do Don McLean, né, American Pie, né, onde ele fala essa história, que o dia que o Rock morreu, né, e foi nesse acidente aéreo. E, quer dizer, morreu uma geração, né, do Rock. O Elvis, ele vai para o exército e depois fica fazendo aqueles filmes, né. O coronel Tom Parker coloca ele para fazer filmes em Hollywood, né, até que ele se cansa daquilo. Ele fez não sei quantos filmes, vários filmes. E aí depois ele retoma o palco justamente em Las Vegas, né? Então ele vai se vestir igual o Liberati, né? Vai usar aquelas roupas espalhafatosas e tal, que caracterizam o Elvis. Mas nessa lacuna, nesse período de lacuna, é que entra o rock inglês. E o rock inglês, ele já começa, né, com conotações, né, satânicas e pervertidas. Eu ia dizer que, né, se não me engano, a primeira banda, né, que demonstra isso mais explicitamente foi o The Kinks, né, uma banda inglesa, com a canção chamada Really Got Me, que depois foi até regravada pelo Van Halen, né?
O Led Zeppelin começou assim também. Aqui, essa banda eu particularmente não conheço. Conheço o Led Zeppelin, que já começa com um som mais pesado, né?
Sim. O Led Zeppelin, na verdade, né, primeiramente era o Yardbirds, né, que era uma banda composta pelo Jimmy Page, que era
Eric
o guitarrista.
Clapton.
Então, aí o Yardbirds já fazia um som pesado, né, com guitarra distorcida e tal, mas me parece que o The Kinks, né, foi o primeiro conjunto, né, a usar esse som, de distorção que caracteriza, né, o rock heavy metal, né, metal
Sim,
pesado,
sim.
né, esse som de guitarra bem distorcida, né, e a letra da música, né, Really Got Me, é uma letra que já diz diretamente, do que se trata, porque os Beatles também tinham, né, já uma malícia na música, mas era bem disfarçado, né? Mas é tipo, I wanna hold your hand, né? Eu quero só pegar sua mão, tal. Mas o The Kinks não. O The Kinks já dizia já o que queria, entendeu?
Sim,
Já era uma música já.
os Beatles,
Sim.
eles tinham música mais, por assim dizer, aceitável, né? Para o ouvido humano, por assim dizer,
Sim,
naturalmente
eles
falando.
eram, eles foram, né? Eles foram,
Eles tinham
compondes
composições,
assim, né?
digamos, mais, entre aspas, mais bonitinhas, por assim dizer, né? Tipo
Isso.
Yesterday, né? Aquela
É
canção leve.
Os Beatles, eles precisavam primeiro ter uma aceitação, né, dos ingleses, primeiramente, né? Porque quando o rock, né, estourou nos Estados Unidos, é claro que, né, na Inglaterra ele chegou também. Só que não era uma coisa bem vista, né? Enquanto o rock nos Estados Unidos, ele já tinha já seu lugar, né? Na própria televisão americana, os ingleses viam aquilo ainda com certo, né? Porque os ingleses eram mais conservadores, né? Do que os americanos. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os Beatles, eles sempre foram, né, da pesada, sempre foram. É aquela coisa de terno e gravata, né? Arrumadinho, cabelinho, franjinha e tal. Aquilo foi uma jogada de marketing do Brian Epstein para poder conquistar, né, a aristocracia inglesa. E de fato vai dar muito certo, né? Porque eles vão ser inclusive condecorados pela rainha, né? Agora, tão logo eles fazem isso, eles se tornam, né, muito famosos na Inglaterra. Mas o que eles queriam mesmo era sucesso nos Estados Unidos, na América, né? Eles vão conseguir isso muito rápido. Se não me engano, em 64, né, ele já estava estourando nos Estados Unidos em primeiro lugar. Então, justamente preenchendo essa lacuna, né? E o Elvis, nessa época, estava fazendo filmes, né? Fazendo filmes, não estava nem fazendo shows. Então, os Beatles entram, preenchendo essa lacuna, vão no Ed Sullivan Show, né? E o Paul McCartney, né? Os Beatles, assim, individualmente, cada figura, né, dos Beatles é uma coisa assim à parte, né? Nós temos assim um Lennon extremamente, né, satânico, o Lennon extremamente satânico, né? O Paul McCartney é um pouco mais disfarçado, né? É um sujeito extremamente talentoso. E com a voz, né? Com uma capacidade vocal muito grande, tanto para canções baladas, né? Aquelas canções mais românticas, né? Quanto para música pesada. Então você vê, por exemplo, o McCartney cantando Yesterday e depois cantando o Helter Skelter, né? Você vê assim, uma voz de anjo e ao mesmo tempo uma voz de um demônio. Essa potência vocal, né, do Paul McCartney. E então, esse tipo de canção, né, de balada, como por exemplo essa, é uma canção bem atípica, né, é que vai fazer com que os Beatles sejam muito queridos, entende?
Tem Hey Jude também, que segue mais ou menos essa linha.
São canções assim que têm melodia muito forte, né? Hey Jude, o Let It Be já era no final já, né, da banda já, se não me engano foi o último álbum deles,
Uma
né, a
coisa,
banda já
professor,
estava.
uma coisa que eu gostaria de comentar, né?
Sim.
Tem um vídeo do Nando Moura, né, que é um desses YouTube conservadores, né, que mais prestam de serviço ao bom comportamento, por assim dizer, ou aos bons costumes, né, se fingindo ser conservador. Ele tem um vídeo supostamente refutando um estudo sobre o rock do Padre Labuschagne, né? E ele tenta refutar o estudo, né, dizendo que ele fala, né, que o padre acu ele acusa o padre de dizer que o rock sempre faz o ritmo prevalecer sobre a harmonia e a melodia. E o Nando Moura, ele tenta refutar o padre cantarolando Yesterday, né? Só que o Nando Moura esquece que, como aqui, nós estamos falando de arte. Os produtos da arte, ao contrário das substâncias naturais, os artefatos não são substâncias em si mesmas. Elas não possuem quiddade, não possuem essência metafísica. Então não
Exato.
tem a na obra de arte não tem uma diferença específica, diferença específica igual a gente que nós somos na filosofia escolástica, né, definição nossa: substância vivente, sensível, racional. Racional é a nossa diferença específica. É, não existe um ser humano que não seja racional. Mesmo as pessoas com demência, elas possuem uma alma racional, só que elas não possuem um corpo que coopere com a racionalidade, né?
Perfeito,
Por isso que
perfeito.
elas parecem racionais, mas possuem almas racionais. Mas enfim, isso é uma digressão. Agora, os artefatos não possuem essência, não tem algo no artefato que não abra uma exceção. Porque quem é que define o artefato? Ou é o artista, ou é a gente que recebe a obra de arte.
É
Agora,
exatamente.
é óbvio que vai. Então, o fato do rock ter um ritmo que esteja acima, né, da melodia, não significa que abra espaço para exceção, porque não é a essência do rock. É uma característica, sim, típica do rock, mas abre exceções. E essa daí é
É,
uma
tem que se levar em
exceção.
consideração que é um conjunto de fatores, né?
Sim,
É, como você
poetas.
disse, né? É, os objetos, eles são indiferentes, né? Por exemplo, uma faca em si não é algo mau, depende de quem utiliza, né? A mesma coisa um instrumento musical, né? Então, depende de quem utiliza o instrumento musical, né? Eu cheguei a ver algum trecho, né, dessa refutação do Nando
Refutação entre
Moura.
aspas.
É, então, ele citando, né, a música de Bach, né, como sendo, né, a composição, se não me engano, não sei se
Agressiva.
fuga em ré menor, né, que ele
É,
comenta.
tocata e fuga.
Isso, é. E aí ele comenta como se ali, né, o compositor, né, Johann Sebastian Bach tivesse como que um compositor de rock, né, fosse uma coisa assim, pauleira, como eles dizem, né. Bom, aí tem que se levar em consideração muita coisa, né? O Johann Sebastian Bach viveu numa outra época, né? Então, assim,
Sim,
é um raciocínio anacrônico, né?
e mesmo sendo luterano, era um gênio, né? ele
Exatamente, era um
e, e ele
gênio.
não ele não compôs tocar quatro e fuga, apesar de ser luterano. Ele não compôs com má fé, e ele não compôs de má fé.
Exatamente,
Ele não quis
exatamente.
comunicar uma ideia revolucionária com aquela música.
É, exatamente. Então, no rock, não. No rock a gente vê, né, que existe toda uma. Não é a arte pela arte, né, mas sim uma ideia de subversão através da arte, né? O próprio Jagger dizia isso, Mick Jagger dizia isso, né? Dizer que o poder que eles tinham, né, através da música é um poder que colocava, né, milhões de pessoas ali aos pés deles. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Você ainda nos dias de hoje, né, uma banda como o Rolling Stones, embora eles estejam lá todos, né, velhos e carcomidos, né, pela vida louca e excesso de drogas que usaram, eles ainda conseguem lotar, né, um estádio de futebol.
É bem mais do que
Tamanho.
isso, né? Uma prova, inclusive, é que o rock ainda é o gênero musical mais popular do mundo, e é o mais
Ainda
popular
é.
do Brasil, e eu acho que vai ser até o final do mundo. Você vê, por exemplo, né? Se você convocar, pedir para um, é, se você, se você é um empresário, você vai lá, chama uma dupla sertaneja aí, por exemplo. Entendeu? Vamos fazer um show aberto em algum lugar e vamos ver quantas pessoas vão conseguir
Exatamente.
reunir. Vai
Porque,
reunir.
Luciano,
Eu só quero,
o
só
que é.
para só para concluir, né? Então, pode ser que se unam 500 mil, 1 milhão de pessoas. Agora, Rolling
Sim.
Stones, sendo uma banda de rock que canta em inglês, estrangeira, foi lá na Praia de Copacabana, acho que foi em 2009, e reuniu 3 milhões de pessoas.
Quer dizer,
3
é um número
milhões.
impressionante, né?
Então,
Impressionante.
isso mostra a popularidade do rock ainda hoje. Porque eu acho que
Exatamente.
não tem um artista do Brasil que consiga essa proeza.
É porque você veja bem que há toda essa estrutura da indústria fonográfica, né? E para a estrutura de show, a base dela veio do rock. Veio do rock. Você quer ver um exemplo? Quando teve no Brasil, né, a ascensão da música sertaneja, final dos anos 80, início dos anos 90, né, isso aconteceu por quê? Porque Chitãozinho e Xororó, muito inteligentes, né, eles importaram toda aquele aparato, de som que as bandas de rock tinham, né? Você não ia fazer o Chitãozinho e Xororó, o Leandro Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano não fariam o sucesso que fizeram se tivesse com a estrutura de música sertaneja, né? Então não, eles tinham que utilizar uma estrutura de rock, né? Então uma banda de rock, banda de apoio de rock, bons guitarristas, bons bateristas, né? Backing vocal, bons tecladistas, toda a parte
E
de iluminação, de efeito, né?
tanto é que tem músicas sertanejas, né, que eu não, só para deixar bem claro para os ouvintes, eu não ouço música sertaneja, tá? Mas infelizmente vira e mexe a gente escuta por tabela, para se dizer, entendeu? E tem músicas sertanejas que usam solos de guitarra muito semelhantes aos de rock,
Você
especialmente o
vê
hard
tudo.
rock, estilo um Guns N' Roses, ou um Aerosmith, né? Que é só de guitarra chorando, né, com distorção, etc. Tal. Eles usam
A
esse
coisa toda
recurso.
foi assim. E você sabe que no Brasil, nos anos 60, houve um manifesto contra esse tipo de coisa, contra, porque, né, pessoas como Elis Regina, e outros compositores, né, que viam isso como algo ruim, essa invasão, né, da indústria fonográfica anglo-americana. E com toda essa estrutura, porque os brasileiros não conseguiam competir com isso, né? Então fizeram um protesto contra a guitarra, né? E depois, né, tiveram que entrar, né, na dança, porque não tinha como, era inevitável. Tanto que os cantores brasileiros, se quisessem ter alguma música na rádio, eles tinham que cantar em inglês e tinham que, né, ter um pseudônimo em inglês. Por exemplo, um caso muito famoso é o caso do Christian, que mais tarde vai fazer a dupla, né, sertaneja Christian e Ralph, com essa mesma estrutura também, né, de rock, né?
Até a letra se eles imitam, né? Se você reparar, porque o pessoal fala, eu já vi gente falando, né? Com o perdão da palavra que eu vou usar aqui, né? Mas falam assim, eu já vi roqueiro falar: ah, sertaneja é música de corno, né? É música de homem que sofre que sofre adultério da mulher. Não, mas não é bem assim. Porque se você escutar as músicas românticas de rock, é a mesma coisa.
É a
Vai
mesma
escutar
coisa, né?
um Don't You Cry do Guns N' Roses, vai escutar um Crying do O Amazing, do Aerosmith, entendeu? E tem esse exemplo, With Love You, né, do Motor Crue, é toda a mesma porcaria, entendeu? É todo
Exatamente,
segue toda essa linha.
é. É exatamente.
Roqueiro não tem moral para falar do música
Do
sertaneja quando se
sertanejo.
Trata desse tipo de música. O rock tem a mesma coisa.
E o sertanejo importou do rock a estrutura de palco, a estrutura de som, de sonoridade, né, de peso musical. Você pega, por exemplo, né, as bandas de rock nacional dos anos 80, você vê claramente a diferença de qualidade, né, de sonora, né? Isso ficou muito evidente no primeiro Rock in Rio, 1985, se não me engano, foi o primeiro Rock in Rio. Vieram bandas, né, como, por exemplo, né, o Scorpions, o AC/DC, o Whitesnake, o Yes, né? E sempre que tinha um show de uma banda dessa, logo que entrava depois uma banda brasileira, e você via claramente, sabe, parecia uma coisa amadora, né? Porque a estrutura de som completamente inferior. Então,
Ah, o
até
próprio
o.
público diminui, né? Porque muita gente se retira.
É.
Aí você coloca a música banda estrangeira de novo e aí volta reunir gente.
Então, os eles eles os, os Os americanos e os ingleses, eles entenderam isso, né? Essa potência musical, né? E porque geralmente, né, se você pegar, por exemplo, também um disco, né? A gente chama disco que era o que era usado antigamente, né? Hoje é o CD e tal, mas antigamente era o vinil, né? Então aí você pega lá por exemplo, uma banda como Barão Vermelho, por exemplo, aí você escuta, né? A gravação, né, parece que os operadores, né, os engenheiros ali de som, né, brasileiros, eles não tinham muito, não dominavam muito aquele esse esse essa essa técnica, né? E aí você vê claramente assim, né, a voz sempre bem acima dos instrumentos. Os instrumentos musicais, eles ficam bem em segundo plano. Na engenharia de som, né, tanto dos ingleses quanto dos americanos, você vê um nivelamento entre os instrumentos musicais. Você consegue ouvir todos os instrumentos musicais muito perfeitamente. De modo que a voz, né, do cantor, ela tem que se adequar ao peso do som, né? Então, essa que vai ser a grande força do heavy metal. São duas coisas, né, que vai atrair muito a juventude no heavy metal. Primeiro é o virtuosismo dos músicos, né? Então, todo jovem que pensava em formar uma banda de rock e tal, pensava em ser um virtuoso, como um grande baterista, um grande baixista, um grande guitarrista, né? E também o vocalista, né? A capacidade que o vocalista tem, esses cantores de heavy metal, né? Depois o Luciano pode falar melhor do que eu sobre essa parte aí do canto, das técnicas que eles usam, né? Para fazer essa voz ela ficar no mesmo nível da guitarra, né? Essa voz distorcida. Se assim, todo cantor de rock tem que ter a voz de taquara rachada, né? Tem que ter aquela voz gutural, né? Aquela coisa, aquela voz rouca, né? É como uma distorção, né? Alguns cantores de rock realmente tinham uma capacidade vocal, né? Acho, se não me engano, né, eu comentei com o Luciano já isso, né? Me parece que o Ronnie James Dio, né, foi um dos maiores, assim, né, um dos maiores vocalistas da história do
Ele é
rock.
chamado de o Pavarotti do rock, né? A exceção vocal dele é de um tenor baixo. Como aí você vê, né? Ele tem qualidade, tinha qualidade de tenor. Ele tinha uma exceção vocal de um tenor, ainda que seja um tenor baixo. Isso significa que é uma exceção vocal muito grande. Ele era um vocalista talentosíssimo, talentosíssimo. É alguém que realmente sabia cantar. Então isso eu acho importante também, né, para as pessoas saberem, antes de criticar o rock, e tem que criticar mesmo, né, não existe uma falta de talento generalizado do rock. Claro que a maioria dos artistas de rock realmente não são lá muito talentosos, mas vai ter essas exceções aqui e ali. O caso do Ron James Dio no vocal é um deles. Ele era alguém que realmente sabia cantar. Assim como também o caso do baterista, o Neil Peart, né, que
Do Rush.
do Rush, ele é considerado o maior baterista de todos os tempos. Ele não sei dizer se ele realmente foi o melhor, né, mas pelas desempenhas que eu ouvi, com a minha experiência, ele é o melhor que eu ouvi.
Todo baterista que eu conheci sempre tinha o Newport como referência, né? Porque tanto ele tinha muita, né, independência, né, que todo baterista precisa ter, né, precisa ter essa independência, que usava, acho que, dois bumbos, né, e a bateria do Newport é uma coisa assim impressionante, né, a
Rodeava ele,
quantidade de...
né? E tinha vários.
E ele era arranjador, né? Simplesmente não se limitava só a fazer o ritmo, tinha os arranjos todos que ele estava muito talentoso, o Newport, né? Mas o Rush, né? já pode se enquadrar, não sei, talvez pelo menos no início, né? Que também tem essa questão também do produtor, né? O produtor influencia muito, né? No estilo musical da banda, né? O Rush começa como um rock meio progressivo, né? E depois, né? Tem
Acho que ele
um
vai.
pouco.
Eu acho que o Rush se estende. Não chega. Ele se estende até uma. Digamos, até um hard rock. Não chega a ser um
Sim,
heavy
o
metal, não.
hard rock é. Que é uma coisa assim mais assimilável, né? Não é uma coisa tão complicada, mas é difícil de tocar o Rush, né? Então, acho que qualquer músico concordaria com isso aí, né? Porque é uma música muito picotada, né? Tem muito contratempo. Então
E
é música para quem sabe tocar, né? O Rush. Não, não, não era só um blues.
quem já viu o desempenho do Neil Peart na bateria, você vai ver ele dando muitas, muitas viradas, né? Para cá, para lá,
É.
troca de mão.
Exatamente.
Porque
Extremamente habilidoso,
sim,
né?
e para um baterista, a música de Rush, para o baterista, as músicas do Rush são extremamente exigentes, né?
É. Não é fácil, né?
É bem diferente do grupo de black metal, né? Que black metal que tem um batedor de lata ali na bateria, simplesmente. Quem já escutou black metal sabe do que eu tô falando. É, o pessoal só fica, a bateria só fica ali naquela metralhadora ali e fica nisso. De vez em
Então,
quando
a
dá
coisa
uma
tem toda,
viradinha
né?
ou
Ela
outra,
tem
né?
todo um processo, né, de desenvolvimento histórico, né? Então, o rock inglês ele vai chegar, né, com força total, preenchendo aquela lacuna, né, da ausência da primeira geração do rock. Então, o rock inglês me parece, né, que já vai entrar nos anos 60, ainda nos anos 60, com uma conotação já bem ligada, né, a Aleister Crowley. A maioria dos roqueiros, né, ingleses, eles tinham uma ligação, ou muito próxima, né, ou pelo menos tinham uma admiração profunda por Aleister Crowley, que é algo difícil da gente entender. Porque geralmente quando as pessoas se interessam por rock, as pessoas não estão interessadas nesse tipo de coisa, né? As pessoas estão mais interessadas na fama, na fortuna, né? Geralmente, né, é uma coisa que mexe muito com o ego, né? Por isso que todo artista de rock que obtinha sucesso, né, se tornava muito egocêntrico, né? Mas essa relação com o satanismo é algo assim, tanto quanto difícil da gente conseguir localizar exatamente o ponto exato, né, onde é que isso começa. A gente sabe que o Crowley, ele fazia parte, né, de uma sociedade secreta. Se não me engano, até o próprio Winston Churchill fazia parte de uma sociedade secreta junto com o Aleister Crowley, ainda na época que o Churchill era jovem ainda, né? Já anteriormente a isso também, se não me engano, não sei se era o avô do Churchill, né? Fazia parte do Hellfire Club. O Hellfire Club é do século XVIII, né? Era uma antiga abadia que foi transformada, né, no Clube do Inferno, Sir Francis Dashwood. Então, esse Francis Dashwood
Benjamin Franklin, salvo engano, fez parte também
fez
desse.
parte, Benjamin Franklin fazia parte do Hellfire Club. Então, assim, muitas pessoas, né, importantes na época eram membros do Hellfire Club. No Hellfire Club eles faziam, né, missa negra, né? O nome já está dizendo, né? Então, está lá até hoje, né? Quem tiver a
Isso teve papel.
oportunidade de ir lá visitar, né, é uma descida ao inferno. É que a coisa fica lá no subterrâneo dessa abadia,
Muitas
né?
figuras relevantes da própria história americana, né, fizeram parte desse clube aí, né? Inclusive, eu posso até recomendar o conjunto de confer, a, uma conferência do professor Marcelo Andrade que sobre a história dos Estados Unidos. Ele trata disso já na primeira aula.
Sim. É.
É
Pois
muito.
então, e é importante saber disso, né? Talvez
É porque
o
é o
Nando
país onde você.
Moura.
É o berço do rock, né? Os Estados
Exato,
Unidos. E vai
exatamente.
receber toda
Talvez
essa
o Nando
influência.
Moura, eu, né, não conheça, né, a fundo, né? Como ele é músico, né? Então ele vai mais na questão, né, musical. Mas tem todo um contexto, né? Como eu estou dizendo, tem todo um contexto que precisa ser analisado, né? Quando a gente diz aqui que há uma inspiração satânica por trás, né, do rock e sobretudo do heavy metal, que é a expressão maior do rock, né? Nós estamos falando com base numa análise mais profunda, né? Numa análise mais
Sim,
profunda.
e o Nando Moura não entende que o estudo do Padre Labuschagne é mais do que um estudo artístico, né? Que é a área
Sim.
que o Nando Moura vai ficar mais focado. Ele esquece que é um estudo que tem aspecto teológico e moral.
Exato,
Então, é
exato.
um padre. Ele acha que o padre não estuda música. Não, eu acho que esse padre estudou mais música que o próprio Nando Moura. Ele não estudou só música, como ele estudou teologia, filosofia,
Exatamente.
lógica, moral, essas coisas que o Nando
Exatamente.
Moura não se aprofundou. Aliás, o que o Nando Moura sabe dessas coisas é com base no que o Olavo de Carvalho ensinou, que é quase nada, diga-se de passagem, né?
Pois é. E aí, mas precisa entender, né, que essa questão, a questão teológica, ela é muito importante, porque, né, quando a gente fala em satanismo, a gente está falando do príncipe desse mundo, né? E a gente fala nisso porque a gente sabe que nós temos uma alma racional, e nós temos uma alma, por ser racional, por ser espiritual, ela não pode morrer, né? Então, a nossa alma, ela é imortal. E qual é o destino da nossa alma, né? A gente sabe por revelação que nós temos, né, os novíssimos, né? Ou é o juízo, né? Purgatório, céu ou condenação eterna. Então, nós sabemos da existência do demônio, nós sabemos que o demônio, ele busca perverter, corromper, e dessa forma, conduzir todas as almas, para o inferno, para a danação eterna. Então, se desconsiderar isso daí, aí fica parecendo que realmente é tudo uma brincadeira. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente ver como é que a coisa é mais séria, né? Em 1976 saiu o álbum, né, que foi o grande sucesso do Eagles, Hotel California. Procurem prestar atenção na letra da música Hotel California, né? Então é claramente uma música de inspiração satânica. Claramente, né? Então foi o grande sucesso do Eagles. E a música fala exatamente disso, né? É o hotel lá, esse Hotel California, era o local onde lá o Papa, né? O Papa de Satanás, né? Fundou a Igreja de Satanás, Anton LaVey. É na capa do disco original, né? É lá uma série de elementos estranhos, né? Mas está ali no fundo ali uma figura sombria que é o Anton LaVey, E então você vai acompanhando a letra da música Hotel California e você vai percebendo que trata-se, né, realmente de um ritual satânico. A coisa ali é um ritual satânico que eles estão descrevendo, que eles estão narrando na música. É claro que quem não entende inglês, né, é uma música, né, bem tocada, até uma música.
Musicalmente é bem bonita. Inclusive,
Pois é,
esse solo
então
de guitarra,
vai se
aquele solo
deixando
de
levar, né, pela
é,
melodia e tudo, pelos
aquelas,
arranjos, né?
é o solo de guitarra no final, que é muito bem feito, né?
Exatamente,
Muito parece algo bem inspirado, parece.
mas na
Musicalmente
realidade é uma coisa realmente satânica, realmente satânica.
é igual, por exemplo, né, nos meus últimos anos escutando o rock, né? Eu admirava muito uma banda finlandesa chamada Stratovarius,
Sim,
que
conheço.
é heavy metal melódico. Os músicos são extremamente talentosos, todos eles, sem exceção. Entendeu? Aliás, não sei porque os roqueiros, né, propriamente dito, eles gostam tanto de falar do Jimi Hendrix, e Jimi Hendrix não tocava muita coisa, não, tá? Vou logo
Sim.
dizendo, o pessoal vai reclamar, mas eu digo com toda a propriedade, porque escutei dezenas, dezenas de bandas, tá? Jimi Hendrix, eu não colocaria ele nem entre os 30 melhores.
É.
Mas
O
agora o Timo Cotpelto do Stratovarius toca muito melhor do que o Jimi Hendrix, muito melhor mesmo, entendeu? E essa música, o Stratovarius tem uma música chamada Mother Gaia, que é belíssima, belíssima, tá? Você escuta ela, você vê que ela tem um verniz, por assim dizer, de música erudita, tá? Ele tem um verniz de música erudita, de tão bem feita que é. E tem um solo maravilhoso no final. Só que você vai ver a letra, é uma oração de súplica à deusa Gaia. Simplesmente isso. É totalmente pagã. Totalmente
Pois é.
pagã. É
Então,
incrível.
é uma perversão, né? Porque usa uma coisa poderosa, né? Que é a música, que mexe muito, né? Com o nosso sensível, e para transmitir uma mensagem que subverte, né? Completamente o ouvinte. Porque a música é algo que deve nos elevar, né? A música é algo realmente divino, né? Eu vi de uma freira, a irmã Joana d'Arc, uma coisa muito muito interessante, né? Ela diz assim, né? Os anjos no céu cantam, né? Belissimamente. Os demônios eram anjos e eles perderam, né? Com a sua queda. Por terem seguido Lúcifer, né? Eles perderam a sua capacidade de cantar. Então eles tentam cantar e sai grunhido, né? Não consegue cantar. Então por isso é que ela diz que os cantores de rock, quando eles cantam, eles estão de certa forma, né? Como que reproduzindo aquele som, né? Distorcido. Do demônio que já não pode mais cantar com aquela voz celestial, né? Canta com uma voz demoníaca, né? E a gente vê isso não no hard rock, né? O hard rock ainda tem um pouco de melodia, mas posterior, né, ao hard rock, nós vamos ver isso mais no nesse estilo do, por
No
exemplo,
rap.
do Sepultura, né? O Sepultura
Sim, isso aí já estamos entrando no.
é o black
É,
metal,
o Sepultura. O Sepultura já entra, já
é o
tangencia.
thrash.
É thrash metal. Já tangencia entre thrash e o death metal já. Porque o Sepultura vai usar o Max Cavaleira, né? O vocalista do
Sim.
Sepultura. Ele. Não, perdão. Perdão. Esqueci o nome do vocalista, vocalista Sepultura.
Eram
Ah,
dois
sim,
irmãos,
é
né?
Max Cavaleira, Max Cavaleira mesmo.
Sim, é
É
isso mesmo.
esse mesmo, Max Cavaleira. Ele usa o gutural grave, né? Que
Grave, grave, é.
vai fazer uma voz de. Parece um animal de grande porte. É como se estivesse imitando um dragão, né? Diga-se de passagem.
Sim.
É uma voz monstruosa mesmo, entendeu? E esse tipo de voz vai acabar se degenerando mais ainda. Por quê?
Então, é.
Porque
E
vai
já não
começar.
há mais melodia, né? Já
Já
não há
não há
mais
mais melodia
melodia.
nenhuma.
É algo
Quando.
simplesmente.
Entendeu? Depois virar o black metal. Né? O black metal surgiu nos Estados Unidos. Provavelmente com a banda Venom. O Brasil vai ter uma das primeiras bandas de black metal da história logo depois, que vai ser o Sarcófago. Entendeu? Só que ele vai se tornar muito popular na Noruega. Por alguma razão que eu desconheço, mas eu posso aqui tecer as minhas teorias, né? Porque vou lembrar que a Noruega, no passado, era um país praticamente 100% católico, né? Graças ao rei Santo Olavo, mas que depois da revolta de Lutero, é o país onde provavelmente, junto com os outros países nórdicos, onde o protestantismo mais triunfou. Mais triunfou. O catolicismo praticamente sumiu nessas regiões aí. Ficaram só praticamente só as igrejas. Aí o que vai acontecer? O povo não vai ter mais. Sabe como? Quando as pessoas se tornam protestantes, vai acabar questionando tudo, né? De igual maneira. Então, a fé católica foi abandonada. As pessoas, com o tempo, elas nem protestantes vão querer ser mais. Entendeu? E vai acabar surgindo esses novos pagãos aí. Então, o que vai acontecer? Na Noruega, vai começar a surgir movimentos de restauradores pagãos, sabe? Por exemplo, só para dar um exemplo, né? A banda Mayhem, que é uma banda totalmente explicitamente satânica, satanistas mesmo, né? Vai ter entre os membros um membro que não é sempre, digamos assim, expressamente satanista, né? Que é o Varg Vikernes. O Varg Vikernes, que é um assassino, inclusive é um assassino, né? Porque ele matou um dos membros da banda, da Mayhem. Ele é um pagão, só que ele é um pagão, por assim dizer, tradicionalista. Em que sentido? Ele não quer restaurar a tradição cristã do país, a tradição católica. Ele quer retornar à Noruega dos tempos normandos. Simplesmente isso. É tipo de gente que vai começar a surgir na Noruega e, consequentemente, vai surgir movimentos satanistas lá. Você pode ver o número de bandas de black metal na Noruega é extremamente numerosa. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu posso até chutar que na Noruega é onde se encontra a maior parte das bandas de black metal. Ou seja, né, na Noruega sozinha deve ter mais bandas de black metal do que os outros países juntos.
Olha, isso eu não sabia, hein? Interessante.
Sim, é um país. E o que é o black metal? Black metal é um ritmo que o satanismo é totalmente explícito já, tá? Não há nem disfarce, no tipo assim, eles cantam, realmente cantam hinos, eles se dedicam a cantar hinos de louvor de Satanás, expressamente. Isso aí já é o fundo do poço já, né? Eu não
Você veja o que
consigo
é
conceber.
apostasia de um povo, né?
Eu não consigo conceber na imaginação algo já pior do que isso, tá? Porque se a pessoa já começa a cantar hinos de louvor de Satanás, é porque não. Já tá no fundo, tipo assim, chegou no fundo do poço e tá encontrando o subsolo do fundo do poço.
Porque eu já realmente você tem razão. Porque se você parar para pensar, anteriormente, o que nós tínhamos, né, era uma coisa meio teatral, o chamado, né, o rock teatro. Por exemplo, né, Alice Cooper, né, que é uma das figuras, acho que é um precursor dessa coisa. É
Sim,
um
com
satanismo já meio camuflado, sabe? Né, com uma capa de performance teatral.
sim,
Isso que
é
o
algo
Alice Cooper
mais
fazia.
é mais caricatura é caricatural mesmo, né?
Mais caricatural. Então, Alice Cooper, eu não sei por que do nome, né? Acho que o nome dele é Vincent, alguma coisa. Era o nome da banda inicialmente, Alice Cooper, e depois ele passa a usar esse nome, né? Eu não sei se é uma referência, eu penso que sim, a Alice no País das Maravilhas, né? Que Alice é um nome
Pode
feminino, né? Não é
ser
nome.
também a referência à banda Alice in Chains, não sei, Alice in
Alice in
Chains, não
Chains,
sei.
Alice in Chains vem depois, né?
Ah, então não sei.
Alice in Chains vem depois
Deve ser uma
e.
referência ao Alice in
Mas
Chains, com
também é
certeza.
uma coisa bem, né, bem sinistra, o Alice in Chains, né? O Alice Cooper me parece que tem uma referência a Alice no País das Maravilhas, porque tem um filme, né, acho que é até com o Gary Cooper. Eu acho que ele pegou os dois nomes, né, Alice Cooper, né,
Isso
do ator.
lembra já o Marilyn Manson. Marilyn Manson já não é tão caricatural quanto o Alice Cooper.
Alice Cooper é o exagero, né?
Marilyn Manson já vai nos
Agora,
finalmente
o
mesmo.
engraçado,
Isso
Luciano, é que o Alice Cooper, né? Você vê, por exemplo, né, a performance dele, um sujeito com uma pintura assim bem extravagante, né? Uma aparência mesmo demoníaca. Você se apresentava com serpente, né? Sangue artificial, né? Tem uma performance dele que ficou famosa, né? Da galinha, né? Que jogaram a galinha no palco, ele pegou a galinha e jogou na multidão e o pessoal massacrou a galinha, né? Ele achou que a galinha ia voar como um pássaro, né? E depois ele conta isso. Mas tem a música romântica, entendeu? Então, assim, fica uma coisa, quando você escuta a música no rádio, porque fez muito sucesso nas rádios, inclusive na rádio brasileira, várias canções, né, aqui no Brasil, inclusive virou tema até de telenovela. Aí você nunca imagina, né, que o sujeito que está cantando aquilo ali tem uma performance, né, teatral, mas toda satanizada, né, toda satanizada. Mas era assim, uma espécie de rock de teatro, né? Por exemplo, outra banda que fazia muito isso era o Wasp, né? A banda de heavy metal também americana, né? Que fazia toda essa coisa também teatral. O Ozzy também, né? O Ozzy Osbourne também. Então aí
Sim.
você comprava o satanismo, né? Mas assim, levando como uma coisa assim mais de performance ou de marketing, né? Mas na essência era satanista mesmo. O Alice Cooper, né? Ele é maçom, né? Ele, quando criança, já fazia parte da Ordem de Molay, né? Então, ele se diz cristão, mas na verdade é um, né? É um maçom, né? Então, tem satanismo sim, só que disfarçado, né? Disfarçado de teatralidade. Agora, esses daí, né, do black metal, já não é mais isso, né? Já é uma coisa escancarada,
Inclusive,
né?
se você olhar as performances de uma banda de black metal, eu não recomendo, tá, aos ouvintes fazer isso, tá? Eu digo isso porque tô me baseando na minha experiência, tá? Porque tem cenas obscenas ali, tem coisas obscenas nesses clipes de black metal que não convém a católico ver. Eu já aviso que ver essas coisas pode incorrer pecado grave, tá? De que pode, porque você sabe como a pessoa vai receber isso. Então, eles já usam a maquiagem que os bandos de black metal usam já é mais diferente do que a que usa o Alice Cooper e o Kiss também, né? Já é diferente. O Nando Moura acha que é a mesma coisa, né? Você
Não
vê
é
que nem
diferente, sim.
você vê que nem do próprio gênero que ele toca ele entende bem. Mas enfim. A técnica que o grupo de black metal usam é uma técnica chamada corpse paint. Eles pintam
Sim.
daquele jeito para dar um aspecto cadavérico mesmo. E pintam alguns detalhes vermelhos para simular sangue. Eles já não usam aquela extravagância das outras bandas antigamente. Eles já não são tão extravagantes nessa parte, tá, na maquiagem, porque eles querem realmente parecer cadáveres ali. Bem, espiritualmente é o que eles são, né? Diga-se passagem. Espiritualmente é o que eles são. São cadáveres humanos, são cadáveres espirituais ali, porque não preciso dizer o porquê. E outra coisa, né? Tem, por exemplo, uma banda chamada Gorgoroth. Gorgoroth. A banda hebraica Gorgoroth é o nome de um. Gorgoroth, nominalmente falando, é o nome de um local totalmente o nome de uma localidade na Terra-média, né, que o Tolkien criou. Não sei por quê, aliás, não sei por que esse grupo de black metal adora nomes, essas referências a livros de Tolkien, mas enfim, não que
É
o Tolkien tenha a ver
interessante
com isso.
o Tolkien. A geração nova conhece agora por causa da primeira trilogia, né? Do
Sim.
cinema, O Senhor dos Anéis, né? Mas teve muita influência na geração dos anos 60. Por
Sim.
exemplo, a primeira banda de rock, o Ronnie James Dio, né, que foi um dos maiores cantores de heavy metal, ele não começa com heavy metal, né? Ele começa com a banda bem, um estilo assim bem mais comportado. E depois ele vai para a banda de rock mesmo, que ele vai, né, que vai iniciar mesmo, é o Elfo, né? Que é
Tem
uma
o
referência ao Tolkien, né? Ao Senhor dos Anéis, né? E você vê que toda a postura de palco né, do Rony de Emergio é de um elfo, né? Ele se comporta como se ele fosse, né, um elfo, né, assim, uma entidade da floresta, né? Ele, porque ele era bem baixinho, né, e uma cabeça grande, então ele é, né, como uma espécie de duende, né? Então ele se a postura de palco dele, ele seguiu essa linha. Outro conjunto que fazia isso também era o Jethro Tull. Usava muito a flauta, né? Lá o flautista e vocalista Ian Anderson, que fazia uma espécie de som, né, assim, mais ao estilo bucólico, medieval, mais pesado, né? Mas o solista era o flautista. Então tinha essa característica, né? Mas era rock, né? Rock pesado também. Mas com
Sim.
essa conotação paganista, né?
Que vai também tem o depois vira o Gamma Ray, né, que é um que Gamma Ray, o Halloween. Esse Halloween ele não é uma banda cujo nome é interessante colocar essa observação, que poucas pessoas observam. Por que será que o Halloween dessa banda, uma banda de heavy metal alemã, usa o E no lugar do A, né, na primeira sílaba? Não, bem, se alguém negar que é uma referência ao inferno, eu não.
É lógico, é Hell, Inferno, né?
Então,
É
sendo que o
mesma
nome.
coisa do AC/DC, né? Uma pessoa que diz que o AC/DC não é satanista, ela não pode estar bem, né? Ela não pode estar bem. Porque o AC/DC era 100% satanista. 100%.
E umas
100%.
uns dados que é importante colocar sobre o AC/DC. Né, que inclusive AC/DC praticamente foi uma das primeiras bandas que já começou a dar mais a cara do que o rock mesmo, né?
Sim, exatamente. Eles nunca esconderam isso.
O AC/DC, para quem pra pouca gente teve curiosidade de pesquisar, mas eu fiz isso, né, antes de gravarmos, porque eu já escutei muito AC/DC, mas eu não procurei saber as estatísticas, nunca procurei saber as estatísticas do AC/DC. Do AC/DC. Aí fui pesquisar e soube o que eu soube. Soube que o AC/DC, dentre essas bandas, né, de rock mesmo, excetuando os artistas de pop, as outras porcarias aí, focando só no rock, o AC/DC é a quarta banda mais popular da história, perdendo apenas para o Beatles, Elvis Presley e Led Zeppelin. É mais popular que o Rolling Stones. É mais popular que U2 e outros grupos aí. AC/DC vendeu mais de 200 milhões de discos, né? 200 milhões de discos. O segundo álbum mais vendido da história da indústria fonográfica. Segundo, já incluindo tudo, tá? Já inclui todos os álbuns dos Beatles, inclui todos os álbuns do Elvis, tudo. O segundo álbum de mais vendido da indústria fonográfica, perdendo apenas para o Thriller do Michael Jackson, é Back in Black do AC/DC. É o segundo álbum mais vendido da história, mais de 50 milhões de discos vendidos. Isso, esse disco, né, excetuando a pirataria, excetuando as reproduções em rádios, na televisão, shows, reproduções, execuções de covers. Entendeu? Tudo isso daí, 50 milhões de discos. E qual é a primeira faixa do Back in Black? Aí eu pergunto, qual é a primeira faixa do Back in Black? Eu aqui fiz a pesquisa. Então, eu lembro muito bem que é Hell Bells, né? Olha o nome da música, Hell Bells. E aqui convém aqui fazer uma breve leitura da péssima tradução dos sete letras, né? Mas é o que tem. Acessível em mãos agora, mas olha só a letra, tá? Pegando uma das estrofes aqui. Diz aqui, ó, trazendo para o português diretamente: eu vou dar arrepios na sua espinha. Se você gosta de maldade, você é meu amigo. Olha só, se você gosta de maldade, você é meu amigo. Isso é uma banda, isso é o que eles cantam. Vejo a minha luz branca quando apareço à noite. Ó, presta atenção nessa parte. Porque se os bons estão na esquerda, então eu fico na direita. Não farei prisioneiros, não pouparei vidas, ninguém vai resistir. Eu tenho meu sino e vou te levar para o inferno. Eu vou te pegar, Satanás vai te pegar. Eu não preciso. Dispensa comentários, né? Na verdade, só que
Ou
façamos os
seja, né, não,
comentários.
não, não dá para cantar uma coisa dessa, né?
Então, aqui vai entrar, professor, no aspecto moral, né? É bom lembrar,
Sim.
é só para dizer uma coisa para os ouvintes, é só uma coisa, tá? Não escutar, em termos genérico, escutar rock em
Sim.
si não é pecado, tá? Não é pecado em si, só que é bom lembrar. Sem considerar o rock, tá? Vamos considerar a música como um todo. Considerando a música como um todo. Eu peguei aqui. Antes que alguém fale assim, ah, a teologia moral é para sacerdotes. Concordo que é sacerdotes, tá? Só que o livro que eu peguei aqui se chama Teologia Moral para Seglares, Teologia Moral para Leigos, do padre Rogério Marim. Ele não é tradicionalista, tá? Muito pelo contrário, ele foi um dos maiores entusiastas do Vaticano II. Então, bem, então aqui não é, ou seja, o que eu vou dizer aqui não é coisa de Red Thread. É a opinião de um teólogo que não é tradicionalista. O que ele vai dizer aqui? No número 551 do seu manual de teologia, a respeito de, olha, a sessão se chama sobre o pecado de escândalo. Sobre o pecado de escândalo. Aqui diz na sessão sobre teatros e espetáculos em geral. Não é só então, não é só teatro, é outras coisas também. Vai incluir concertos de musicais, vai incluir baladas, bailes virá depois, só que podemos incluir músicas, execuções públicas de músicas, né, etc. e tal. Ele vai dizer o seguinte: são gravemente escandalosos os espetáculos em que se representam coisas notavelmente obscenas ou em que apareçam pessoas meio desnudas ou se dizem coisas altamente provocativas, piadas ou cópulas indecentes, ou se ridiculariza os bons costumes, ou se proclamiza o vício e a moralidade. Tais são a maior parte dos filmes e outras obras teatrais qualificadas e gravemente perigosas pelas censuras eclesiásticas. E aqui vai dizer também que são muitas emissões de rádio, televisão e coisas semelhantes. Cometem grave pecado de escândalo. Cometem grave pecado de escândalo os compositores da letra e música e empresas que representam em seus salões, os atores que atuam neles e os que contribuem com seu dinheiro e aplauso. Olha só, vocês que assinam Netflix, prestem atenção. Para sustentar esses espetáculos e pecam os que assistem a eles sabendo da semelhança e animam os outros a fazer o mesmo. Em outro aspecto, comete gravíssimo pecado de escândalo. O autor, compositor, empresário, atores e colaboradores de uma representação na que se impugna ou ridiculariza a religião e a fé e os costumes cristãos. Pecam gravemente a que assiste a ela. Ou discutando o perigo próprio e a apuração do religioso enquanto tal. Não consegui bem traduzir. Mas aqui também encaixa a música, tá? Então, se vocês aí vão uma festa, coloca uma música dessas, que eu nem esse Hell Bells aí. Imagine só você tá numa festa. Você vai fazer uma festa, né? Imagine só, você vai fazer uma festa, reúne os amigos, familiares. Ah, vamos colocar um sonzinho aqui, tá? E vamos colocar um Hell Bells. Vamos colocar Back in Black desde si. Você está cometendo pecado grave.
Agora
Tá?
você imagina, Luciana,
Pecado
por
grave.
exemplo, né,
Não é
o que aconteceu.
opinião nossa, né? Vamos lembrar disso.
Não, é assim, não, tem que se pensar nisso aí, tem que se pensar. Por exemplo, a situação que aconteceu na França, eu acho que em 2016, né, que teve aquele massacre lá naquela boate Batucan, não sei como é que chamava a boate, não me recordo agora o nome. Estava se apresentando lá uma banda dessas, de black metal. É. E a música que ele estava cantando era justamente uma coisa dessa, né? Ele chamando o demônio para dar um beijo, né? Venha dar um beijo na minha língua, Satã, uma coisa assim. E aí os terroristas islâmicos invadiram a boate lá e mataram um monte de gente. Então você imagina o que é você morrer numa situação dessa. É?
É, com quantas
Você
almas
está
se
lá,
perderam
Oriente.
ali, né?
Você imagina, você está numa festa e está tocando a Highway to Hell, né? A rodovia para o inferno. Eu estou na rodovia para o inferno. Você está ouvindo essa porcaria. E aí você passa mal, né? Dá um ataque cardíaco e morre ali. Que você acha que vai ser da sua alma?
As pessoas têm que levar isso em consideração, né?
Pois é. Ninguém sabe
Entendeu?
a hora da morte, né?
Então,
Lá, quantas pessoas estavam naquela boate lá, escutando aquela porcaria, né? E morreu um monte de gente. Também teve um caso aqui no Brasil também famoso, foi, né, a boate chamada Boate Kiss, no Sul, não sei em qual estado, não sei se
No
foi no
Rio Grande do
Paraná,
Sul.
né, que a boate pegou fogo lá, morreu um monte de gente. Como é que uma pessoa numa situação daquela vai ter o um arrependimento, vai ter contrição perfeita e tal, né? O que será feito dessas almas, né? Terá sido feito dessas almas.
E pior ainda, né? Os artistas, né, que tocam essas músicas aí, inclusive, né, se tem algum católico que toca rock de vez em quando, tem que refletir sobre isso, porque as músicas de rock, né, não vou dizer que são todas, mas diria que 90% são pecaminosas, sim, né? Aqui tem que dizer, classificar alguns grupos de músicas de rock, né? Eu poderia dizer o seguinte, né? Tem um primeiro grupo de música que são evidentemente pecaminosas até mesmo só de ouvir, né?
Sim,
Essas músicas de black metal aí, essas aí, se você escutar para se deleitar, né? Porque você curte, escutar essas músicas já é pecado, já é pecado grave ainda.
esse tipo de música aí é
Isso aí, cara, tem que
você
ser
já está
totalmente descartada.
compactuando,
Tem que
já
ser
está
totalmente
compactuando,
descartada.
É impossível se ouvir, por exemplo, um conjunto como esse Slipknot, né? E os caras são blasfemos, né? E observa bem, né? Que é sempre blasfêmia quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Sim,
Você não vai ter essas.
eu vou escutar o Marilyn Manson, que é um industrial metal já, entendeu? Essas músicas católicas tem que descartar totalmente, entendeu? Não tem nem que cogitar.
Não.
E não tem desculpa, não, né? Se a pessoa escuta um AC/DC por inocência, né? A voz vai ouvir um Back in Black sem saber porque tá em inglês, a pessoa não sabe inglês, é tudo bem, é desculpável, né? A música é envolvente, animada, né? Agora escutar um Marilyn Manson, um Black Mass, esses daí, isso já não tem mais desculpa. Você
Não, não
olha
tem mais desculpa.
a capa desses discos aí. Então, esse primeiro grupo aí, o católico tem que descartar totalmente, totalmente. Não tem nem que cogitar escutar isso daí. Agora, tem um segundo grupo de música que podemos classificar, que já são músicas que, escutando, não são pecaminosas, mas que causa uma certa desordem nas paixões, entendeu? São músicas que não são, então, são músicas que não são desaconselháveis, tá? É boa parte da música de hard rock são assim, que não
Sim.
são pecaminosas, mas conduz a pessoa à
Mas elas são.
moralidade.
São erotizantes, né?
Sim, entendeu?
É,
São
por exemplo.
causas
Por exemplo.
desordens.
Sim. Eu ia dizer do Whitesnake, né? Fez muito sucesso no Brasil. É o David Coverdale, que é o vocalista, né? Agora não, nem consegue mais cantar também, né? Porque isso é um outro problema também. Então, porque esse estilo de música, né, força muito a garganta, né?
Sim, eles usam
E
muito o
geralmente
drive, né, que
eles
desses
acabam
para ter.
perdendo a voz.
Alguns
O David
conseguem usar bem, né? O James Dio é um desses, né? Ele conseguiu
conseguiu
manter,
conservar. É, o Bruce
manter o
Dickinson também,
nível.
do Iron Maiden, né? Consegue, porque tem técnica, né? Mas o cover dele, que tinha uma bela voz, né, ele perdeu completamente. Mas então as baladas, né, por que esse nome White Snake também, né? Cobra branca, né? É, o
O Cruzeiro, o álbum mais famoso da banda se chama Saints Sinners, né?
Pois
Santos e
é.
Pecadores. A capa é o que é? É um anjo beijando uma mulher nua, enrolado com uma serpente ali perto dela.
Pois é,
Então,
exatamente. Mas
nossa.
o porquê disso, né? Por que disso, né? Por que a indústria fonográfica, ela sempre buscou, né, financiar, apoiar, tornar disponível, divulgar esse tipo de coisa, né? Esse até mesmo, né, quando parecia ser uma canção mais espiritualizada, né, mais para te elevar, né? Porque tem duas coisas, né, no rock, né? Primeira coisa é o rock em si, como música, né? Como música. Nós falamos aqui no início, é que tem uma capacidade muito forte de conduzir, né, o ouvinte para regiões assim bem pantanosas, né? Usando equipamento de som de alta potência. Um grande exemplo disso é o Pink Floyd, né? Eu me lembro de uma entrevista que o Pink Floyd deu, isso nos anos 60 ainda, né? Eu não sei, acho que no YouTube se pode encontrar isso. Uma entrevista, e quem estava entrevistando ele era justamente um músico, né? E ele perguntava para o Roger Waters, né? Eu perguntava assim, mas por que é que a música de vocês tem que ser tão alta, né? Assim, volume, né? E aí ele dizia, olha, tem que ser assim, porque o grande poder que esse tipo de música exerce sobre as pessoas, ela depende muito, né, da intensidade do som. O Pink Floyd soube trabalhar isso muito bem. Eu acho que foi uma das primeiras bandas de rock a usar equipamento na potência máxima, né?
E
Então,
sabe quem alavancou o Pink Floyd, né? Foi o John Lennon. John Lennon ajudou a
foi.
promover o Pink Floyd.
Eu sei que o McCartney era muito amigo do Gilmour, né? Do David Gilmour, que entra depois, né? Porque o Syd Barrett, né, acaba, né, pirando devido ao uso, né, de LSD e drogas pesadas, né? Acaba pirando. Então aí eles colocam o David Gilmour na guitarra. O David Gilmour é talentosíssimo, né, como guitarrista, assim, para compor melodias, né? Vai dar uma nova cara para o Pink Floyd. Uma coisa era o Pink Floyd com o Syd Barrett, uma outra coisa vai ser com o David Gilmour. Com o Syd Barrett, a gente vê um Pink Floyd muito mais psicodélico, né? Uma música que leva você para dimensões muito estranhas. Se você se deixar levar pela música, né? Mas o poder que tem a música. Agora, quando você ouve um disco como o Dark Side of the Moon, né? Que é um disco estranhíssimo, né? Tem lá a capa do disco, eu me lembro bem, né? Era uma pirâmide, né? Um
É como se
prisma,
fosse
né?
um prisma com uma luz branca, né, parecendo um laser, na verdade,
Exatamente.
mais um laser do que uma luz propriamente dita,
Exatamente, é.
que bate ali na pirâmide e depois saem umas cores do arco-íris, né?
Exato. E tem uma sonoridade, né? Uma sonoridade muito própria, né? Muito diferente esse disco. Isso aí se deve muito também ao talento do engenheiro de som do Pink Floyd, né? Que era o Alan Parsons, né? Então, pessoas que sabiam manipular as emoções através, né, da sonoridade. O Pink Floyd soube fazer isso muito bem. Você pega, por exemplo, um disco do Pink Floyd que é estranhíssimo, né? É o Wish You Were Here. Essa própria música, né, Wish You Were Here, fez um grande sucesso, né? É uma canção melódica. O David Gilmour, além de ser bom guitarrista, também tem uma bela voz. Mas assim, a letra dela é estranha, né? Depois, se analisar com calma a letra, né, Wish You Were Here, E a capa do disco, né? Porque antigamente, né? Hoje não é tanto mais porque a coisa é CD e tal, mas antigamente se passava muita coisa pela capa do disco, muita mensagem. Pela capa do disco você identificava, né, muita coisa que os artistas queriam transmitir. Então, na capa do disco Wish You Were Here, tem lá um sujeito apertando a mão do outro, né? E a mão de um deles está em chamas, né? E esse que está com a mão em chamas, se não me engano, tem uma maletinha, né? Uma coisa assim. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Olha que coisa engraçada, Luciano. Nunca tinha prestado atenção nessa capa. Porque toda a capa de disco do Pink Floyd parecia ser uma coisa meio sem sentido, né? Ele misturava
É
umas
tipo as
coisas assim.
pinturas do Salvador Dalí, né?
É
Algo
isso, mas.
surreal.
Mas foi a minha filha que vendo a capa desse disco falou para mim assim: opa, por que nesse disco tem esse homem fazendo pacto com o demônio? Aí eu fui analisar aquela foto e é isso mesmo. Né? Tá lá o sujeito quase que em chamas, né? Com a maletinha apertando a mão do outro. É um pacto mesmo ali, né? A minha filha, pequenininha, percebeu uma coisa que eu não tinha percebido no disco do
Para
Pink
você ver
Floyd.
como a inocência ajuda a gente a perceber essas
Pois é,
coisas.
pois é. E foi aí que eu percebi que realmente é isso, né? A
Eu
capa do
mesmo,
disco está
né?
dizendo
Eu
isso.
escutando rock, né, praticamente a vida toda, até 3 anos atrás, quando eu estava preparando algumas informações para usar nesse podcast de hoje, tem muita coisa que eu percebi, que percebi recentemente esses dias, porque a gente só ouve, 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 não liga.
Exatamente.
E aí a gente começa a meditar, né? Porque tipo, se você, eu por exemplo, né, eu tinha uma péssima vida, né, antes de me converter. Não que eu tenha uma boa vida depois da conversão, né? Porque a mancha do pecado original, sabe como é que é, né?
Sim.
Mas era bem pior antes. Tá, era bem pior, isso eu posso dizer. E quando eu começo a ver as letras da música em inglês, e olha que eu não sou falante de inglês, tá? Meu inglês é bem pobre. Eu percebi que as letras das músicas que eu escutava tinham muito daquilo que eu era. E depois, e isso me levou a refletir algo do tipo: será que o que eu vivi não tem algo a ver com que eu ouvia, ou melhor dizendo, será que a partir do momento que eu começo a escutar rock, apreciando rock, será que
É, no
o que eu
fundo, no fundo, né?
é um,
É
o que eu vivi não é um efeito
algo
disso
que faz
também?
muito mal, né?
Porque o rock, a estrutura dele, para se dizer, a estrutura musical, artística dele, então, depois isso é algo que eu ouvi antes, tá? Percebi antes, depois da minha conversão, eu parei totalmente, principalmente quando uma das coisas que me ajudou a abandonar o rock foi aquela aula da Monfort com o Fernando Schitter, que Deus o tenha, faleceu recentemente. Então, e ele mostrou bem que ele
Ele
era
era
maestro.
formado em regência, né?
Sim, ele
É, era doutor, né? Eu acho que sim, acho que ele chegou a concluir, né? Então era uma pessoa que entendia bastante, né?
Vai fazer muita falta.
Vai fazer muita falta. Eu gostava muito das aulas dele.
Mas
Assistia
é.
todas as aulas dele.
Sim. Então, a gente vai colocar na descrição a aula dele, né? Junto com o
Sim,
podcast, com o próprio Connors.
vale muito a pena ver.
Então, o rock, ele a estrutura base dele, ela foi feita justamente para comunicar esse espírito de revolução, entendeu? Esse espírito de mundanidade. A própria. A, não precisa nem. Não precisa nem da letra. Até porque tem músicas de rock que só são instrumentais.
Exatamente, é. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu falei duas coisas, né? Uma é que a própria essência do rock, né, por si só, ela já causa um dano, né? Não precisa nem da letra, não precisa nem da letra,
E
né?
mesmo as músicas em que a melodia sobressai, entendeu? A esmagadora maioria do rock, né, 90, mais 90% das músicas de rock é ritmo sobretudo, né? Mesmo nas músicas em que a melodia sobressai, ela passa esse espírito, entendeu? E as músicas do Pink Floyd são bem melódicas, diga-se de passagem.
São bem
São
melódicas.
músicas bem. A minha favorita deles, inclusive, é o Comfort Numb, que é uma música muito bonita, muito bela mesmo, entendeu? Aquele solo de guitarra do David Gilmour.
Sim, tem.
Bem, se eu fosse roqueiro até hoje, né? Graças a Deus eu não sou, mas se eu fosse até hoje, eu ainda consideraria esse solo de guitarra o meu favorito. Porque
É.
é um negócio muito bem feito. Mas passa uma coisa ruim pra gente, mesmo sendo
Passa
bonita.
uma coisa ruim, a própria. E muito mais com a letra, né? Porque confortable numb seria o quê, né? Se a pessoa está confortavelmente dopada, drogada, não sei, né? Ele fala lá da picada da agulha, né? E tudo. Porque esse disco do Pink Floyd aí, o The Wall, né? No fundo, no fundo, ele é péssimo, né? Ele é muito ruim.
É o magnum opus dele, é a magnum opus dele, né? É
É
a obra
muito
magna.
ruim. E o próprio Gilmour, né? Ele foi uma das causas, né, da desintegração da banda, né? Do Gilmour e esse problema de relacionamento do Gilmour com o Waters, com o Roger Waters, né? Porque o The Wall é um disco praticamente do Roger Waters, né? O Roger Waters é um sujeito desajustado. Ele veio no Brasil, né, durante as eleições, né, de 2018, né?
Sim, sim, sim,
E aí, no meio do
sim.
show lá, ele colocou lá, porque todo show dele tem sempre, né, um espetáculo visual, né? Um telão, toca algumas imagens, não sei e tal. Aí ele colocou lá aquela frase, né? Ele não, né? Pra dizer, para não votar no Bolsonaro. Aí o pessoal meteu vaia nele, né? Então, o Roger Waters é um sujeito assim, entendeu? Ele tem uma distorção na cabeça dele com relação à história, né? Ele acha que a Segunda Guerra Mundial, né, foi a guerra do bem contra o mal, né, e que venceu o mundo livre, né? Então, o The Wall representa um pouco desse trauma. Parece que ele perdeu o pai na guerra, né?
Coitado, ele é do tipo que pensa que a Segunda Guerra Mundial teve um lado bom,
Teve um lado bom,
né? Sendo que os
e
dois lados
para
eram
ele,
perversos, né?
pois é, exatamente. E aí ele tem, acho que perdeu o pai na guerra, né? Aí ele vai compõe aquela maluquice do The Wall, né? Que é uma maluquice. No fundo, no fundo, né? Todo disco é uma maluquice. E depois, quando ele vai fazer o outro, né, na sequência do The Wall, que é o The Final Cut, que foi esse último disco do Pink Floyd, com os membros do grupo, né? Depois o Pink Floyd vai seguir sem o Waters, né? Mas o último disco assim deles foi o The Final Cut, que era uma espécie de continuação do The Wall. Então, quando o David Gilmour, né, viu que todas aquelas músicas que o Roger Waters tinha, que queria no The Wall, que tinha sido recusada pela banda, o Roger estava voltando com elas de novo para fazer o The Final Cut. Então, para ir para o David Gilmour, era o fim da picada, né? Quer dizer, não sei se você já ouviu esse disco do Pink Floyd, The Final Cut, né?
Esse não cheguei a ouvir.
Que é um disco também da loucura do Roger Waters também, né? Agora, não, não, uma coisa que não se pode negar no Pink Floyd é a qualidade técnica, né? Primeiro, a performance sempre boa como instrumentista do David Gilmour. E a outra
É um
coisa é
com
a qualidade técnica.
certeza um dos maiores guitarristas da história do rock, né?
Sim. E a qualidade técnica, né, dos discos, né, do Pink Floyd, porque são impecáveis. Todos os instrumentos, né, eles aparecem na hora certa, no volume certo, na intensidade correta, tal. Então, lá um engenheiro de som, né, o cara fera para poder, né, Você não vê nada misturado, nada embolado, nada chiado. É, você consegue ouvir tudo muito perfeitamente, né? Muito bem encaixado. Então, isso era uma das grandes, né, armas do Pink Floyd. Essa qualidade técnica, trabalhar estéreo, né, para conduzir você psicologicamente, né, para alguma região desconhecida, né? Parece que essa que era, né, a
Sim,
intenção. Você pega, por exemplo,
quando
o disco deles é que tem aquela música o disco é famoso pela capa, né? Tem uma capa da uma fábrica com um porco, né, flutuando, né? Dogs, eu acho, é o nome da música, né?
uma
É uma música
música.
bastante longa.
Sim, é uma música longa deles também, que eu lembro que é desse jeito, que parece que a intenção da música é levar a pessoa para algum transe. É o Echoes também.
Echoes, exatamente, e
Acho que dura mais de 20
esse
minutos só. Acho que dura, não sei se chega a
é
20
uma é
minutos.
um lado do disco inteiro, né? Então ela tem várias, né, várias a música vai mudando, tem várias nuances, né? Tem várias nuances. Então é o tipo da música que realmente é música para drogado, né? Para quem está ali sob o efeito de alguma droga, né? Algum entorpecente ou algum ácido, né? É música feita assim, entendeu? E por mais que eles negassem isso, né, a intenção era essa mesmo, né? A intenção era essa, né? Então, quer
Sim,
dizer,
porque uma coisa que as pessoas pouco entendem, né? Eu peguei aqui o livro da Arte do Belo, do Carlos Nogué, na página 194, ele vai dar a definição do que é a Arte do Belo, né? Tipo, ele vai definir como a arte significativa de plasmar formas miméticas significantes e belas sobre determinada matéria para fazer mediante indução de sentimento e purgação de emoções, isso é o que nós chamamos de catarse, né? Que o homem propenda ao verdadeiro e ao bom e se afasta do falso e do mal.
Perfeito.
Essa parte de plasmar formas miméticas significantes é importante. Por quê? Porque o que a arte faz por exemplo, né? Você vai pintar um quadro. Vamos supor que você pinte um cão ali no quadro. Entendeu? Bem, você vai imitar o cão e imitando você vai fazer com que aquele quadro signifique o cão. Entendeu? E essa obra de arte, para ser boa, tem que significar tanto para você como uma pessoa, como para a pessoa para quem você mostrar. Tipo, olha que tipo assim, você me mostra assim, né? Olha o que eu pintei. Aí eu vou dizer, ah, é um cão. Então tá. Então, a obra de arte cumpriu a sua finalidade. Significou o cão. Entendeu? Agora, se eu disser que, se eu pensar que é um gato, é porque você não pintou bem. Entendeu?
Alguma coisa não tá bem, né?
Não deu certo. Alguma coisa não deu certo. Agora, se um compositor vai compor uma música, um álbum, eu vamos supor que esse álbum faça sucesso, e vamos supor que esse álbum passe uma má inspiração nas pessoas, entendeu? Que induz a pessoa a se comportar mal. Aí então podemos deduzir duas coisas, né? Se o artista tiver boa intenção, ele foi incompetente, né, na realização disso daí, porque não conduziu ao bem.
É o
Agora,
resultado.
se a pessoa é competente, ela soube o que fez, então ela foi mal intencionada.
Exatamente.
As pessoas não pensam muito nisso, entendeu?
Exatamente. Então, o exemplo do Pink Floyd é exatamente esse segundo caso aí, né? Extremamente competentes, né?
Sim,
E sabia exatamente o que estavam fazendo, né?
exato. E o que fizeram? Produziu uma má influência numa geração inteira, né? Como é o
Sim,
caso da maioria
exatamente.
dos artistas de rock.
É. Exatamente. Só que o Pink Floyd faz isso de uma forma mais inteligente, né? Outros, né, simplesmente conduzia para os instintos mais baixos, né? Por exemplo, né, isso geralmente mais as bandas, né, americanas, elas eram sempre mais pervertidas, né? Tem essa banda Wasp, significa exatamente isso, né? We are sexual perverso, né? Nós somos sexualmente pervertidos. É o American Pie, né? Os roqueiros americanos eram mais para esse lado aí, né? Da parte mais baixa do homem mesmo, né? Os ingleses eram mais refinados. Então é o satanismo, né? Mais profundo, né? Ambos os casos, tanto, né, o rock norte-americano quanto o rock inglês, eles vão exercer uma influência funesta que, evidentemente, que levaram, né, continuam levando muitas almas, né, para o demônio.
Uma
Os
coisa que eu acho
americanos.
interessante, uma coisa que eu acho interessante, perdão interromper, uma coisa que é interessante é que vê que o AC/DC, né, ela não é nem americana nem inglesa, né? Alguns membros são ingleses, mas como é uma banda australiana,
Australiano.
ele meio que parece que combina os dois, né? Tanto o estilo americano como o estilo inglês.
Exatamente.
Eles
Combina
têm
as
aquela
duas
baixa,
coisas, né?
ele tem aquelas baixezas do hard rock americano, né? O Guns N'
E
Roses da vida.
ao mesmo tempo, né, ele é explicitamente satânico, né? Por
Sim,
exemplo, o guitarrista do que faleceu, né, do AC/DC, né, o Angus Young.
não, quem faleceu foi o vocalista Bon Scott.
Esse foi o primeiro vocalista, faleceu, né, esse aí
Sim, sim, sim.
que cantava a música, né, Highway to Hell.
Ele
Esse
morreu
aí
durante a turnê dessa música.
pegou cedo a rodovia para o inferno, né? Aí entrou o Brian Johnson como vocalista. Mas a marca registrada do AC/DC, né, era esse vocal, né, gutural, né, parece um diabo cantando, né? E o guitarrista Angus Young, que se vestia como um estudante, né? Um adolescente, acho que estudante do ensino médio e tal.
Sim.
Era a roupa que ele sempre usava, né? Nos shows, né? Eu estava sempre a impressão de que o Angus Young era um garoto, né? Era um velho, né?
Só uma coisa, eu acho que ele tá vivo ainda.
O Angus Young?
Sim, deixa eu
Não,
ver.
ele faleceu.
Pois.
Eu acho que faleceu no ano passado, no ano retrasado.
Ah, não, não, tá vivo ainda, tá vivo ainda. Por incrível que pareça.
Ué, então eu tive a notícia errada aí, Tato.
Sim, mas ele tá vivo ainda. Ele ainda tá causando estragos ainda por aí.
É, porque o Brian Johnson tinha saído do conjunto, e aí ficou um tempo o AC/DC com o Axl Rose no vocal. Porque o Axl Rose sempre me parece que sempre foi um fã do AC/DC. Você pegar o Guns N' Roses, você vai ver que a linha do Guns N' Roses é muito semelhante à do AC/DC.
Sim.
Porque é um satanismo assim, né, para aquela juventude
A
depravada norte-americana.
única nota do Guns N' Roses que diferencia do AC/DC é só, acho que ele que é mais a parte da guitarra, né? Porque a guitarra do Slash é mais polida do que a do Angus Young, que é aquela guitarra mais crua, né? Mais estridente, assim, de. O Slash, não, ele já é mais refinado, né? Mais
Como
virtuoso.
assim, tem uma base mais de blues, né? O Slash. Acho que tem muita pentatônica ali, né? O
Sim,
Slash
sim.
usa. Agora, tanto em letra como no vocal, é muito próximo ao AC/DC. Por exemplo, né, tem uma música do Guns N' Roses, né? Eu costumava amá-la, mas tive que matá-la.
É Used to Love, do álbum Lies, né? Que é muito manchete de jornal na capa.
É, pois é. E aí tem aquela balada bem acústica, né? Que é o Patience, né?
Patience.
E fez muito sucesso. Aí, ao mesmo tempo, você
Muito.
tem uma música igual essa daí, I Used to Love Her, né? Que é uma música de um assassino, né?
Peixe é uma música bonita, né, de se ouvir, né? Mas a letra
Pois
também não
é.
presta. E detalhe, né? Se essa Peixe foi cantada em português, no modo que é tocada no original, vai aparecer uma música sertaneja também. Porque ela,
É.
a base da letra é a mesma.
É verdade, é
Peixe não é
verdade.
uma música sertaneja em inglês, diga-se de passagem.
Mas aí eu fico pensando que tipo de sujeito faz uma música dessa? Eu costumava amá-la, mas tive que matá-la. Como é que um sujeito pode pensar numa coisa dessa, né? Que cabeça é essa, né? E também tem outros também, né? Faz referência à droga, né? Tem lá Mr. Brown, né? Que é uma referência à heroína, né? Heroína é chamada assim, né?
Mr. Brown, você falou,
Inclusive.
né? Mas geralmente é isso. E o outro grupo que tem uma música mais ou menos assim, dizem que é uma crítica, mas eu meio que duvido, né? Por exemplo, a música é o Metallica no álbum Master of Puppets, também é uma referência ao uso de drogas, né? Dizem que é uma crítica, né? Dá para ser interpretada, se você olhar a letra. Mas eu não acredito que quem ouve vai interpretar assim, né? Eu
Então,
acho difícil.
o Metallica também tem uma história interessante, né? Que o Metallica eles começam, era o chamado speed metal. Era
Sim.
uma guitarra tocada em alta velocidade, né? A palhetada, né? A palhetada em alta velocidade. E primeira vez que eu vi Metallica, e uma coisa que me impressionou foi a cabeça, né, dos membros da banda, que não parava de girar. Eu era assim, será que essa gente não fica com dor de cabeça, não fica com dor no pescoço, né? Como é que pode, né? E o tinha um baixista muito talentoso, que era o Cliff Burton, né?
Sim,
E
sim.
aí esse Cliff Burton acaba morrendo num acidente de carro, se não me engano.
Foi um acidente de ônibus. Ele tava dormindo no beliche. Ele foi jogado para fora do. Você vê que como esses artistas, né, de rock, inclusive seria interessante colocarmos um tópico depois, a maneira, tipo, não só a idade, mas a maneira como eles morrem, né? O Cliff Burton, ele foi lançado para fora do ônibus. Eles estavam na Suécia, se não me engano, tinha neve. Ele caiu em cima da neve ali. Só ele poderia ter sobrevivido ali, entendeu? Sem grandes problemas. O problema é que depois o ônibus caiu em cima dele. Você vê, era o dia dele mesmo, né?
Não tinha jeito de escapar, não. Primeiro ele é jogado para fora do ônibus, depois o ônibus cai em cima, então.
Exato. A neve até poderia amortecer a queda dele, mas o ônibus veio cair em cima. Você vê.
E o Megadeth vem junto também, né, com o Metallica, né?
O Megadeth, ele sai. Então, o primeiro álbum do Metallica foi gravado em 1973, né, o Kill 'Em All, que é esse speed metal aí. Aí o que acontece? Por alguma razão, o Dave Mustaine, ele acaba se
Sim.
desentendendo com o James Hetfield lá e o Lars Ulrich.
Provavelmente foi questão de vaidade, é
Ah,
questão de choque de ego.
não tenho dúvidas, né? Aí o Dave Mustaine sai e fundou o Megadeth, né? Se você reparar bem, o Metallica, ele foi mostrando que é uma banda meio bem mercenária, tá? Por que eu digo isso? Eles começam com um speed metal, meio thrash metal, né? Não vou dizer que eles melhoraram ou não, né? Mas enfim, eu só estou dizendo de coerência, em termos de coerência mesmo, tá? Eu acredito que a qualidade técnica do Metallica melhorou com o tempo, mas eles não foram coerentes com o seu estilo. Porque
Sim, eles mudaram.
eles começam com speed metal, quase que um thrash metal, entendeu? É, o primeiro álbum deles é o Kill 'Em All. Olha o título do álbum, né? Kill 'Em All, mas enfim. Kill 'Em All, depois vem o Ride the Lightning. Ride the Lightning tem uma música que é bonita, que é o Fade to Black, mas é uma música suicida, tá?
É.
Quem, se pessoas ouvirem, pode considerar a letra. A música é suicida, Fade to
Então,
Black.
é sempre assim, né? O Metallica era é uma coisa assim, agressiva, né? É uma coisa agressiva. É, também o Mustaine, o Dave Mustaine, né? Quando sai do Metallica,
É, ele
o
vai
Dave
fundar o
Mustaine, ele
Megadeth.
se achava o melhor guitarrista do mundo, né? Ele tem um ego assim super, né, inflamado. E também assim muito agressivo também, né, o estilo, a própria sonoridade, né? É, agora eu queria comentar também, né, de uma cantora, como era o nome da banda, que já é, né, assim, essa coisa mais é pesado. Mas é bem sombrio, né? Bem assim, macabro, sabe? Evanescence.
Sim.
É uma boa cantora, mas uma coisa assim lúgubre, sabe? Pavorosa, uma coisa assim que te conduz, né? Para espécie de um universo onde tudo tudo é destruído, tudo é negro, né? É destruído, é ruína, entendeu? Ela causa essa impressão, né?
Ou tem
O Evanescence é bem satânico, é bem satânico.
e tem também um exemplo de cantora dentro desse ambiente aí, que é o Nightwish, né? Tinha, né, na verdade, uma vocalista chamada Tarja Turunen, que ela é soprano. Ela é soprano, mas ela cantava no Nightwish. As músicas do Nightwish não é algo tipo satânico, no sentido estrito, explícito, entendeu? Porque essas bandas, Nightwish, salvo engano, é banda finlandesa, assim como Stratovarius. Porque esse povo aí do Symphonic Metal, do Heavy Metal Melódico, eles já vão para uma linha mais agnóstica já, né? Mais New Age.
É,
Entendeu?
não sei
Mas.
o assim,
Alô?
né, o que que atrai, né, essa coisa macabra, sabe, mórbida, né, acaba atraindo tanta juventude, né, já teve tanto modismo, né, por exemplo, teve a época que eram os góticos, né, e aí tem o estilo de música para os góticos, aí a pessoa, ela adota todo um padrão, um modelo de vida, né. Um tipo de penteado, um tipo de roupa específico, uma maquiagem, né? E a pessoa incorpora aquilo, né? Hoje, francamente, eu já não sei nem mais identificar, porque a coisa chegou a um ponto. Tenho alguns amigos, né, que são psiquiatras e falam para mim: olha, eu tenho que atender algumas pessoas. Um terço, né, embaixo da mesa, porque aparecem pessoas que são verdadeiros demônios. A pessoa já se transfigurou, sabe? De tanto ouvir essas coisas, a pessoa já implantou chifre na cabeça, já cortou a língua, ficou com língua, né, igual a língua de serpente, já cortou o nariz para ficar com o nariz igual de morcego, sabe? Brinco aqui, não sei mais o quê, piercing. Tatuagem, né? Quer
Então,
dizer, vai se desumanizando, sabe? De tanto ouvir essas coisas, né? De
isso
tanto se
que
deixar arrastar por isso, né? A pessoa já não quer mais ser um ser humano.
aí você
Ela
vê, né,
quer
que
ser uma
o
espécie de um personagem saído de uma música dessas.
aí você vê que o algo que o, os can... o, os que defendem o rock não entendem, né? Tipo, o que tem o nome do
Pois
Moura,
é.
né? Ele fala que o problema do rock, de certas músicas de rock, É que ele está sendo usado para transmitir ideias
É,
revolucionárias. Bem,
ele diz que não é, a culpa não é do rock, né? A culpa é do
eu
cara que tá.
concordo, eu concordo, eu, tipo assim, eu concordo com ele. Só que o que ele não entende é que o rock em si mesmo é isso.
É isso, é.
Entendeu? Uma coisa é você falar, né? Por exemplo, né? Música, vamos falar de música clássica, né? Ok,
Pois
tem
é.
música clássica boa, mas tem música clássica má. Você vai, Richard Wagner é mau, evidentemente mau.
Mal.
É um compositor talentosíssimo, mas as composições dele são
Sim.
más.
Sim.
Entendeu?
É
Mas,
uma música que não faz bem ouvir. Não faz bem ouvir.
sim,
Né?
ainda que seja artisticamente boa, mas não tem
É.
uma finalidade boa.
Não
Entendeu?
tem.
Só que a música clássica, né, música erudita, né, que nem a do gênero do Richard Wagner, não é má em si mesma. Ela não serve originalmente para transmitir ideias, comunicar ideias revolucionárias. O estilo que o Mozart compunha, que
Sim.
o ritmo barroco,
Sim.
não foram feitos para comunicar ideias revolucionárias. O rock surgiu estruturado para isso, entendeu?
Sim.
E é difícil de mudar. É como você tentar, por assim dizer, por exemplo, né, é a mesma coisa que se você tentar compor uma canção cristã usando os componentes do rock, é como você tentar transformar um bordel numa igreja.
É, exatamente isso aí. Boa
É
analogia.
difícil fazer isso.
É,
Pô,
boa
bem,
analogia.
pode até
Você
tentar,
vai,
mas vai dar ruim.
de qualquer forma você vai, né? Vai pegar uma coisa que era boa e você vai transformar numa coisa demoníaca. E é o que faz, né? O protestantismo sempre fez isso, né? Esse que eles chamam de louvor, de hinos, né?
Sim.
É simplesmente isso daí, é pegar. O que a música gospel é, né? Música gospel são pessoas cantando, né? Usando toda essa dinâmica, toda essa estrutura do rock, né? E também nos meios católicos também, nos meios
Sim.
modernistas, né?
Alguém
É.
pode até objetar dizendo que mas tem santo que transformaram templos pagãos em igrejas. Aí que tá a coisa, tá, meu filho? Mas é pagão, mas era templo, era um lugar de culto. O que vai acontecer é substituir a religião. É um lugar de culto, é próprio de para culto. Agora, se você, no exemplo de bordel, se é um lugar para a prática de pecado, a pessoa que entra no lugar desse vai pensar em pecado, porque vai lembrar que é um lugar de bordel. É a mesma coisa se você pega uma letra cristã e coloque um ritmo de rock. Tipo, a letra pode ser boa, pode ser bem intencionada, pode ser piedosa, mas está inserida num ritmo estruturado originalmente para transmitir ideias revolucionárias. Não
Lógico,
vai dar certo.
você vai misturar uma coisa santa com uma coisa profana. Você pegar, não precisa nem ser rock, um forró, né? Uma lambada, ou você pegar
Sim,
uma
um
música.
axé, uma música
Pois é,
sertaneja, não vai dar
você vai
certo.
usar uma. Você vai juntar uma coisa santa com uma coisa profana.
Para
Você pode fazer isso.
comunicar ideias santas, já temos gêneros próprios para isso. Já temos o canto gregoriano, o canto polifônico, o
Exato,
bizantino.
exatamente.
Então,
Exatamente.
o barroco, que não é música litúrgica, mas é um gênero musical que surgiu a partir dentro do seio católico. Né? Você vê, escuta um Vivaldi, por exemplo, né? É quatro estações
Sim.
do Vivaldi, né? Não é uma música religiosa. Não é. É a música que pessoas de qualquer religião pode escutar e
Sim.
apreciar, mas é uma música que comunica coisas boas.
Comunica bem, comunica bem, né?
Comunica bem e coisa boa, porque nos ajuda a contemplar a criação, né? A passagem das estações do ano, né? Você escuta aquele primeiro movimento de inverno do Vivaldi, né? Que
Sim.
comunica aquela no, a noção de inverno, né? Você sente, parece que você sente, né? Aquele solo de violino, né, que vem de repente,
Belíssimo, belíssimo.
você é para representar, né, aquela ventania típica do inverno europeu, né? Comunica bem. Agora o rock, isso não acontece no rock. Porque
O rock só comunica o que ele pode comunicar, né?
ideias revolucionárias.
Que é o quê? Pois é, que é distorção, né? E para que isso funcione, a coisa tem que estar num volume, né? O rock tem todo um conjunto, né, que acompanha ele, né? É o volume, a intensidade do som, né? A característica do timbre da guitarra, que, né, chama heavy metal justamente por causa disso, né? O metal pesado é o timbre da guitarra, né? Que dá
Que é
o peso na.
sempre vigoroso, sempre pesado. Você escuta a Master Puppets do Metallica, né?
Você não
Você
tem
vê
como você ouvir um
aquele riff
rock e se
pesadão.
elevar, e ter a alma elevada. Não tem como, né? Aí você pega, por exemplo, esse conjunto de rock católico, entre aspas, né? O Rosa de Sauron, né? É satânico. É demoníaco. É demoníaco. É demoníaco.
E esses grupos aí, tipo
É
Rosa e
mais ou menos como
Saurão, eles...
Evanescence ou como esse o Ed Vedder, como chama? Pearl Jam, né? Pearl
Sim,
Jam.
sim.
Você escuta aquilo ali, é demoníaco a coisa. Né? A coisa é demoníaca.
Uma coisa, professor, inclusive, que eu preciso comentar aqui. Eu acho que até que esses grupos como Rosa e Saron, esses grupos que se pretendem ser católicos ou entre aspas, cristãos, no sentido conciliar da palavra, entende? Eu acho que esses grupos aí, eles conseguem ser até piores, né, do que essas bandas, esses black metal da Noruega aí.
Eu acho que é pior.
É pior porque, primeiro, esses grupos, esses black metal da Noruega aí, né, tipo, eles fazem sucesso por lá, né? Em alguns outros pontos, porém, é tipo, você bota esse grupo a tocar numa praça aí, a maioria da pessoa não vai levar a sério, né? Liga até a polícia para bater lá para retirar eles, porque o que eles fazem? Tem um batedor de lata na bateria, um cara usando aquele gutural agudo terrível ali, né? O pessoal não vai levar a sério, porque não tem musicalidade, não. Ele se veste de uma coisa que ainda, pelo menos por enquanto, né, ainda desperta um certo asco nas pessoas, né? Tipo, se bota ali na praça, tipo, o pessoal vai olhar e pensar, o que esses caras estão fazendo aí, né? Entendeu? Não, ninguém vai levar a sério. Entendeu? Então, eles acabam, não vão ter muito sucesso na comunicação das suas ideias péssimas. Agora, esses grupos aí, tipo Rosa e Saron, entendeu? Que já é uma coisa mais. É uma coisa mais aceitável, né? Mais tolerável, mais mansinha, né? Mais...
Mas é sempre pior quando você mistura, né, o sagrado com o profano. É sempre pior.
Entendeu? Tenta comunicar letras piedosas, né?
Mas aí você está se utilizando de um meio profano. Então, na realidade, você passa, né, a blasfemar, né? Você está falando de nosso Senhor Jesus Cristo usando uma música profana. É uma música que conduz a um estado de espírito que está, mais de acordo com o satânico do que com o divino. Então você está jogando o nome de Nosso Senhor, no chão
Sim.
e profanando e blasfemando contra Deus. Por isso é pior, né?
Sim.
É
É
pior.
como eu vi o padre Joaquim numa conferência, né? Ele chama atenção para uma coisa, né? O católico foi feito para o sobrenatural, né? Para levar a alma a Deus, né?
Sim.
Sobrenatural, né? Agora, uma pessoa e no sobrenatural só tem Deus, né? Claro. Agora, quando essa pessoa fica focado no natural, naquilo que fica só naquilo que naturaliza, para assim dizer, a pessoa vai se elevar para aquilo que tem de mais elevado no mundo natural. O que tem de mais elevado no mundo natural são os anjos. Mas quais são os anjos que estão aqui nesse mundo natural? Os demônios,
Exatamente.
né? Quem é que vai acabar atraindo essas pessoas? É o demônio, porque o demônio é quem manda, porque o demônio é o príncipe desse mundo, porque é ele o mais poderoso daqui. Não tem ninguém mais poderoso
Pois
do que o
é.
demônio. A pessoa esquece que o demônio, ele perdeu a graça de Deus. Só que ele não perdeu a natureza angélica. Ele
É.
continuou. Isso que as pessoas não
Mas aí tá
entendem.
aí pelos ares, né? E nós temos que nos proteger,
É,
não
pode,
no, nos expor.
nós podemos contra o demônio? Não podemos. As pessoas
Não, não
subestimam isso,
podemos.
né?
É,
Mas
nós temos que
é.
buscar. O que nós temos que fazer é buscar refúgio, buscar proteção. É não se expor ao demônio. E sempre que se expõe ao demônio, a gente vai cair. E esse tipo de música, né? E esse tipo de ambiente, ele faz com que você se exponha completamente, né? Aos demônios que estão pelos ares aí. Que é pelo sensível, né? É pelo sensível, e a música é poderosa, como a música rock é, né? Sobretudo o metal pesado, heavy metal, é poderoso, é, ele mexe muito profundamente, devido, né, à sonoridade que tem, devido à potência que tem e devido ao ritmo, né? Então, isso por si só já faz com que você abra todas as portas para as hordas demoníacas, né? E o católico, ele deve fugir o máximo que puder, né, desse tipo de coisa. Eu digo isso porque é evidente, né? Na minha juventude, eu ouvi muito rock. Eu parei de ouvir rock mais ou menos em 2000, ano 2000, eu parei de ouvir. Até 1999, eu parei quando casei, né? Depois que eu casei, aí realmente eu vi que eu tinha que modificar a minha vida, né? Depois do casamento. Então aí parei de todos os discos que eu tinha, eu dei e tal, eu não tenho mais nada, né? Então eu parei definitivamente de ouvir esse tipo de música. Então, quando eu me converti, anos mais tarde, não foi mais tão difícil para mim, porque eu já tinha deixado isso. Porque eu sempre entendi uma coisa, né? O ser humano, não, a gente não pode ser anacrônico, né? A gente não pode ficar vivendo num tempo que já passou, né? Nós não estamos mais em Woodstock, né? Nós não estamos mais no, nos anos 70, nos anos 80. A realidade que nós estamos vivendo agora é essa, né? É o black metal, não é mais o Led Zeppelin, não é mais o Pink Floyd, né? Então,
Nem muito
muita
menos, nem
gente
muito
se
menos os
apega, né?
Beatles.
Pois é, se apega ao rock, né? O próprio Lennon, quando terminou com a banda os Beatles, né? Ele falou assim: o sonho acabou, é hora de acordar, né? Tudo que a gente fez está gravado, está registrado, quem quiser ouvir, compra o disco e tal, acabou. Então, o que nós temos hoje, a realidade que nós temos hoje é essa realidade demoníaca aí. O rock, ele foi caminhando progressivamente até chegar onde chegou, né? Então, era uma bomba relógio, entendeu? A coisa já estava, né, desde o seu princípio, já estava ali a semente, né? O ovo da serpente já estava falando, já estava ali pronto para chocar desde o seu princípio, desde o início. Lá nos anos 50, né? E hoje nós temos aí os frutos do rock. Então, não dá para a gente ser anacrônico, sabe? Ficar com esse saudosismo e esse apego. A coisa é má em si mesma, né? A coisa é intrinsecamente má, né? Quando se há, quando há alguma música que a gente pode ouvir no rock, é exceção. Não é do gênero rock, ela é uma exceção. Mas ela tá incutida, né? Tá embutida dentro de um contexto. Por exemplo, a canção como Yesterday, né? Não é uma canção de rock, Yesterday. É uma canção bucólica, tem lá um quarteto de cordas, né? É uma canção melódica, né? Que realmente mexe com a emoção e tem uma letra bem de acordo, né? Porque realmente Yesterday, ontem, né? É uma música que te faz sentir, né, uma certa nostalgia de alguma coisa. A música funciona bem, entendeu? Não é propriamente um rock,
Eu
né? É aquela.
tenho que levar em consideração o que Yesterday, né? É uma música bonita, né? Parece uma
Sim.
música boa, inocente. Só que as pessoas têm que, tem que olhar como um todo, né? Porque
Tá,
o
ela tá
Yesterday,
dentro de um contexto, né?
sim, porque essa tá ali, é uma música bonita, boa, perfeito, né? É uma pessoa que escuta Yesterday, isoladamente, sem saber de onde vem, sem saber de quem é. Pode até inspirar alguma coisa boa na pessoa. O problema é onde essa está inserida.
Exatamente.
Onde ela está inserida? Qual é o contexto? Tipo, entendeu? A pessoa vai escutar e diz, que música bonita, ela está me fazendo bem. Perfeito, mas tá. Aí ela vai querer saber, tá? Mas de quem é? Quem compôs essa música tão bonita, né? Vai ver, é os Beatles. Aí a pessoa vai escutar as outras músicas dos Beatles, vai ter aquelas outras músicas são péssimas, né? Aí
Pois é.
pronto. Ela vai se degenerar a partir de uma música que é boa.
E os Beatles, eles retratam bem essa progressão, né, do rock para o demoníaco, né? Porque isso começa com rockabilly, né, cantando músicas que, né, nem eram deles. Por exemplo, Please Mr. Postman, que é uma música boba, né? Uma música romântica, tal. E progressivamente eles vão, né, a partir do momento que eles vão tendo contato com a elite, né, essa chamada elite do underground, né, que tinha o rock, tinha, né, aquela camada visível da TV e tinha a camada underground, né? Então, os Beatles, eles transitavam nas duas camadas, né? Por exemplo, a camada underground, lá você tinha o Velvet Underground, né, que era o guitarrista Lou Reed, né, que era uma banda psicodélica, né, mas que não tinha visibilidade, né, na mídia assim televisiva, né, era uma coisa mais, escondida. Então os Beatles, eles vão, sair daquela capa, né, de queridinhos da Inglaterra, de bons moços, né, e vão gradativamente, à medida que eles vão tomando contato com esse mundo underground, experiência com drogas, né, eles vão gradativamente modificando a sonoridade deles até chegar numa coisa igual Lucy in the Sky with Diamonds, né, que é uma música claramente satanista. Porque Lucy é Lúcifer, né? Lucy é uma referência a Lúcifer. E o Lucy in the Sky in Diamonds é uma referência ao LSD, né? Quer dizer, foi uma viagem de ácido, né? E o Lennon teve, você pega a letra da música, não diz coisa com coisa, né? É uma coisa completamente desconexa, né? O que que significa isso? Lucy no céu com diamantes, né?
Sim.
Então
Uma
você.
coisa.
Sim.
Não, uma coisa que expressa bem, né, o espírito do rock mais tarde virá com a música Born to Be Wild, né, que é uma das músicas mais usadas nesses filmes, né, de Bon Vivant. Foi usada no.
Essa do Steppenwolf, né?
Do Steppenwolf, né?
Nasci para ser selvagem, né?
Não, então, olha
Era
só.
muito usado em comercial de cigarro antigamente, né? Tinha muito, né, os comercial de cigarro usava muito esse tipo de música, né? Pois o cigarro acabou sendo uma coisa maldita, né? A indústria tabagista foi combatida aí, né, pelo
Popularizou no
pensamento
filme.
politicamente correto. Então essas coisas foram desaparecendo.
Popularizado no
Mas eu
filme
lembro da
Easy
música.
Rider. É daí que surgiu o termo heavy metal, inclusive, né?
Pois é, isso é uma coisa que eu não sabia. Eu estava pensando nisso, né? O termo heavy metal, da onde é que veio o termo heavy
Então,
metal?
foi justamente nessa música, que não é de heavy metal, né? Tá mais para
Ela
um
não é
rock.
heavy metal.
Não é heavy metal, mas acabou sendo emprestada, né? Aliás, professor, uma coisa, esse filme, perdão, essa música é baseada no filme, num livro chamado. Foi inspirada, né? Muito pelo livro. Qual o nome?
On the
Ah,
Road,
On the Road, do.
do Jack Kerouac, né?
Jack Kerouac. Então seria
Isso.
interessante, né? Já estamos com mais de 2 horas de podcast. Então seria interessante você falar sobre esse movimento, que foi esse movimento que construiu o movimento do rock, inclusive, entendeu? Que
Sim.
inspirou o rock.
Então, isso aí é a juventude do pós-guerra, né? A juventude americana do pós-guerra, né? Porque a Segunda Guerra Mundial ela causou um trauma muito grande na juventude, né? Muitos jovens morreram na guerra, né? Então, o Jack Kerouac, ele era um jovem
Seria um
de uma família rica, né?
perdão a interrupção, mas tipo, seria uma mudança social
É.
e moral análoga a que aconteceu com a peste, por exemplo, na peste negra?
Sim.
Algo análogo a
Né?
isso?
Podemos fazer essa analogia assim, né? Então, assim, você sai de um extremo, né? Por exemplo, de um mundo em ruínas, como foi, né? A Segunda Guerra Mundial produziu uma ruína, né? Assim, nunca antes vista. Vê só o impacto que teve, né? As duas bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, o mundo em ruínas. Então, você pega uma juventude com esse trauma e aí vai partir por outro extremo, né? Assim, não, agora, né? Eu não quero mais servir a uma sociedade destrutiva, né? Eu quero simplesmente viver a vida livremente, né? Viver a vida selvagem, né? Por isso é que a música do Steppenwolf é assim, né? Born to be Wild, né? E significa selvageria no sentido de liberdade, né? Como um cavalo selvagem que não está domado, né?
É tipo aqueles
Entendeu?
cavalos Mustangs, né, que tem nas pradarias americanas, né,
Exato. Então a ideia é essa. A ideia é você ser como um cavalo selvagem domável, né? Essa sociedade não vai me domar, porque essa sociedade é uma sociedade destrutiva que só, né? Só conduz para a destruição, para a guerra. Eu não quero isso, né? Então, o Jack Kerouac, ele vai pegar a motocicleta. A motocicleta era um símbolo de liberdade, né? De liberdade. Vai pegar a motocicleta e vai fazer, né? Vai pegar a estrada. Aí, a mesma coisa vai fazer o Newport, né? Pouco antes da morte, o Newport vai abandonar o Rush, né? E vai dar uma de Jack Kerouac. Vai sair de motocicleta aí, pelas estradas, né? Pelas rodovias aí, sem rumo, sem destino, né? O Jack Kerouac fez isso e dessa experiência ele vai escrever o livro On the Road. Também o próprio Che Guevara também fez isso, né? Antes de ser o Che Guevara, né? Tem um filme baseado nisso que é o Diário de Motocicleta. Então essa ideia,
Inclusive,
sabe, de ter essa liberdade como um cavalo, né? Que nunca domar.
Carlos Santana, acho que vai compor, né, a trilha sonora desse filme. Ou toca a trilha sonora, não lembro,
Sim,
mas.
exatamente. Então, essa postura do Jack Kerouac, ela vai influenciar bastante, né, a juventude norte-americana, que mais tarde vai ser chamada geração Beatnik, né? A geração Beatnik é que vai dar origem a todo esse movimento, né, de subversão, que é o movimento hippie. Nos Estados Unidos, isso vai culminar em Woodstock, no festival de Woodstock, né? Woodstock é uma coisa assim, é bem Aleister Crowley, né? Bem sociedade alternativa. Os organizadores do evento tiveram um baita prejuízo, porque os caras eram assim também, né? Eles eram muito ricos, os caras que bolaram o evento do Woodstock. Na verdade, eles fizeram para ganhar dinheiro, né? Só que a coisa saiu completamente do controle, porque era justamente a época da guerra, né, do Vietnã e tal. Essa guerra do Vietnã, ela também tem uma relação com isso, porque a guerra do Vietnã foi uma guerra plantada, né, pelo governo norte-americano. Toda guerra, ela precisa ter um pretexto para começar, né, que é o que a gente chama de estopim, né? Na maioria das vezes, esse estopim da guerra, ele é forjado. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos entram na guerra por causa do naufrágio lá do navio Lusitânia, né, que foi abatido pelos alemães, né? Aquilo ali foi uma coisa que os Estados Unidos que armou para ter uma justificativa para entrar na guerra. A mesma coisa
Detalhe
aconteceu.
que o Churchill, tipo, os navios eram escoltados, né? Porque saíam e chegavam na Inglaterra. E o Churchill mandou tirar a escolta do Lusitânia.
E o Lusitânia era um navio de passageiro, mas que tinha armamento, né? Então, os alemães torpedearam. A mesma coisa acontece em Pearl Harbor também. Foi outro incidente também, né? Planejado também. E o Japão mordeu a isca. Essa do
É
Vietnã também foi também. Foi
uma
assim
das maiores
também. E quem
burrice.
estava por trás desse incidente, né, que coloca os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, era o pai do Jim Morrison. Olha só que coisa interessante, né? Você tem lá um militar responsável por um incidente que vai colocar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Um incidente que foi proposital e cujo filho vai ser um dos porta-vozes dessa revolução hippie, né? Pacifista, né?
É um
Paz do
cinismo
amor, né?
que. É um cinismo
Marcusiana, como
diabólico.
chama o professor Noguer.
É um cinismo diabólico, né? Diga-se de passagem, né?
Pois é. Então você vê como é que o demônio, ele é astuto, né? Ao mesmo tempo que ele provoca, né, a guerra, ele provoca o movimento contrário, né, que vai culminar em Woodstock.
Ele sabe do incendiário e do bombeiro, né?
Exatamente. E aí você vai ter, né, uma geração completamente corrompida. Essa geração dos anos 60, dos anos 70, uma geração perdida, completamente perdida. Agora, o que é pior, né? São duas coisas, Luciano, só para a gente finalizar, né, o nosso thread talk. Primeira coisa, né, como é que se faz um concílio justamente nessa época, né? Que se passava na cabeça dos bispos da Igreja Católica para aderir a essa maluquice toda dos anos 60, né? Eles não foram capazes de avaliar a época em que eles estavam vivendo, não foram capazes, eles fracassaram terrivelmente nisso.
Aí que a gente vê o quão pernicioso é aquele documento Gaudete Spes, né? Porque
Exatamente.
a igreja ao longo, tipo, mesmo no seu apogeu, né? Mesmo no seu apogeu, que foi a Idade Média, mesmo no seu apogeu, a igreja sempre pregou a luta contra o mundo, né? A
Exatamente.
nossa oposição ao mundo, mesmo quando na época que
Exatamente.
o mundo não tinha tanta potência assim, né? O
Então,
mundo.
e essa é a postura mais prudente, né? Porque
Agora, na pior época,
na
tipo,
pior época faz um concílio para aderir justamente
para
ao mundo,
dialogar com o mundo, entendeu? Claro
para
que.
dialogar com o mundo. É
Claro que
na
nossa
pior
época.
época.
Claro que nossa. Só uma, nossa época,
A
claro
pior
que é.
época da história. A década de 60 e a década de 70, a gente pode dizer isso, é a pior época da história.
É, o que a gente vive é uma consequência só, né?
É uma consequência disso, e a outra coisa ruim que eu ia dizer, né, é justamente isso, é porque são eles que governam o mundo hoje. Entendeu? Essa geração perdida, enlouquecida, né, pelo rock, pelo LSD, todo tipo de perversidade, né, que isso provocou, né? O rock foi o grande, né, motor disso, e em conjunto.
Eu ouso dizer que foi um principal mesmo, porque é tipo assim, a gente falou no podcast passado sobre super-heróis, né? Que é um dos motores, né? E
Sim.
eu fiz o um podcast com o Luigi sobre o anime, que é um outro motor também, só que menor também, até porque é um movimento mais recente, né? Só que tem uma coisa, né? Super-heróis e anime, a gente vê quando tá parado numa sala, entendeu? Né, assistindo no, na tela, assim, etc. Não é igual a música. A música a gente ouve o tempo todo, praticamente.
Ela dominou completamente, né? É impossível fugir. É impossível fugir do rock. É
Eu sei, é
impossível
que
fugir.
eu.
Mesmo quando você escuta o sertanejo, você está ouvindo rock, porque a estrutura é de rock. Entende?
Sim. É que, tipo,
Se eu escutar, por exemplo.
falo na música em geral mesmo, né? Porque a música a
É, na
gente
música em geral,
ouve.
até o pagode. Até o pagode, ele pegou a estrutura do rock também. Você vê, por exemplo, acho que o primeiro que fizeram isso aqui foi o Raça Negra. O Raça Negra, né, fez muito sucesso no final dos anos 80. Por quê? Porque usou a estrutura do rock, né?
Agora a gente, tipo assim, né? Tipo, quando é que quer dizer, é que quando as músicas em geral, né, mesmo as boas, a gente escuta o tempo todo, né? A gente escuta no carro quando tá dirigindo, né? A gente escuta na rádio, às vezes quando tá trabalhando, a gente entra nos lugares assim, sempre tem alguma música tocando. Então, a potencialidade para infundir umas ideias da música em geral é muito maior do que num história em quadrinhos ou num desenho animado.
Sim, muito maior, né?
É porque
Porque
tá
o
dormindo o ambiente. Agora,
domínio é isso.
quando esse ambiente é
Sem
dominado
você
pelo
querer,
rock,
né?
e quando esse ambiente é dominado pelo rock, vai influenciar as pessoas o tempo todo, né? As músicas em inglês podem até não influenciar tanto o povo brasileiro, por exemplo, né? O problema é só que essas músicas em inglês nos países anglófonos vão produzir um efeito bem maior, né? E convenhamos, né?
Olha,
Culturalmente falando, são os anglófonos que dominam.
domina completamente. Porque o inglês é uma língua sedutora, né? Agora, você veja a que nível que a coisa chegou, né? O Obama, quando foi presidente dos Estados Unidos, né? Ele disse assim: eu sou o presidente, se referindo ao Bruce Springsteen, que o Bruce Springsteen era chamado The Boss, né? O chefe, né? E o Obama disse para ele assim: eu sou o presidente, mas você é o chefe, o the boss, né? Isso para mostrar, né, como é que essa geração que hoje governa o mundo é uma geração que foi, né, toda ela formada por essa coisa, né, que é o rock. Na Casa Branca, se você procurar no YouTube aí, você vai ver, durante o governo do Obama tinha show o tempo todo. Desses show do Paul McCartney, o Stevie Wonder, essa turma toda estava o tempo todo ali fazendo show
E
para.
principalmente o Bruce Springsteen, né, que
Exatamente.
é o roqueiro mais politizado dos Estados Unidos.
É por isso que esses roqueiros todos apoiam os democratas, né? Eles apoiam, com raríssimas exceções, né? Eu, por
Não,
exemplo, que é o
que os
caso do
não
Ted Nugent, né? Que é republicano.
não que os não que os republicanos sejam lá muito melhores, né, deixando bem
Não, não que sejam, não que sejam, né? Mas é
o
porque
David
essa
Mustaine, né,
influência marcusiana, ela pegou mais, né, nos democratas, né? Hillary Clinton, né? Bill Clinton. O Bill Clinton chega a dizer isso quando foi presidente, né? Ele chegou a dizer isso, né? Nós chegamos ao poder. Quando ele diz isso, ele quer dizer que a geração Woodstock chegou ao poder, né? Chegou ao poder. Então nós vivemos isso aí hoje. O que que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo as consequências, né, da Terceira Guerra Mundial, que foi o Concílio Vaticano II, que, né, por onde a fumaça de Satanás entrou na igreja, e a fumaça de Satanás, depois de entrar na igreja, espalhou-se pelo mundo. Muito rapidamente,
Sim,
muito rapidamente.
e a igreja que deveria ser, né, a nossa protetora, né, a nossa.
A igreja que era a barreira, né?
Sim.
Era aquela barreira, sabe? Que continha isso, né? A igreja abriu as comportas, né? Que já essa barreira já estava cheia de rachaduras, né? Já não tinham bons teólogos mais no pós-guerra. Praticamente tínhamos perdido, não tínhamos mais bons teólogos. Então, era uma barreira cheia de furos, né? E se rompeu completamente com o concílio. E aí a fumaça de Satanás espalhou-se pelo mundo, né? Eu brinco com
Sim.
isso, né? Eu faço um trocadilho, né? Você não é por acaso, né, que os papas do concílio era o João, né, 23, e Paulo VI. E os compositores dos Beatles eram João e Paulo também, John Lennon e Paul McCartney, né?
Uma boa referência. Uma coisa que, só para deixar bem claro, né? Agora alguém vai perguntar, né? Tá, mas e o funk, por exemplo, eu posso dizer que é todo gênero ruim de música que existe hoje, e o funk é um deles, Vem do rock, tá? Inclusive,
Tudo é consequência.
é
Tudo
injusto,
é consequência.
sim, é injusto dizer também que o funk carioca, né, não se referindo ao funk do James Brown, que é outra porcaria também, mas esse funk carioca aí que é só barulho e batida, só barulho e batida, né? Esse funk aí, é bom lembrar, não é da cultura brasileira, tá? Essa música, esse gênero, não é brasileiro. Surgiu nos Estados Unidos também. Graças
Sim.
ao drum and bass e o Chicago Beat, né? Entendeu? Que surgiu, que é uma degeneração do rock. Então, o rock começou ruim, mas foi se degenerando cada vez mais. O pior.
Esse negócio do rap, né? Quando eu era rapazinho, né? Isso vai começar junto com a disco music, né? Porque tem um período que o rock ele fica um pouquinho ele se transforma, né? E aí vai para essa questão da disco music, o final dos anos 70, por causa da invasão punk, né? Então o punk porque o punk vai ser contrário, né, ao rock progressivo, ao rock psicodélico, vai ser uma coisa assim anarquista, né? 100%
Sim, é
anarquista.
porque o rock progressivo, né, etc., o heavy metal, ainda existe uma ordem ali, né, por
É,
incrível que pareça.
ainda existe,
Uma
tem
música,
músico ali, né?
tem música ainda.
O punk não, o punk é anarquismo total. E aí nos Estados Unidos a resposta para isso vai ser justamente a disco music, né? Então, aí quando entra a disco music, vai entrando, né, o funk, né? Tem até lá é uma coisa infernal também, né? Tinha uma música chamada isso, né? Disco Inferno, né? E assim, quando a gente.
Bem
As
coerente o
primeiras.
título.
É Disco Inferno, né? Já dá uma noção do que era uma discoteca, né? O filme que marcou a época nisso aí foi Os Embalos de Sábado à Noite, né? Que é um filme péssimo, péssimo, uma coisa horrorosa. Mas eu ia dizer que a primeira vez que eu ouvi rap, né, as pessoas na época chamavam de Melô do Tagarela. E no final dos anos 70, no Brasil, virou uma moda chamar Melô, né? Toda a música era Melô, de melodia, né? Melô, Melô. Aí tinha Melô da Asa, que era aquela música, né?
Apesar de no rap não ter melodia nenhuma,
Não, não tem, né? Não tem. Por isso que chamava Melô do Tagarela, porque era só o cara falando, entendeu? Era só o Tagarela. Era uma coisa assim, jocosa, né? Que a gente falava, né? Porque era ridículo, todo mundo achava ridículo, né? Aí depois veio o hip hop, né? E aí a coisa foi degenerando, degenerando, e pronto, caiu no gosto da marginalidade, né? Porque esse tipo de música, né? O funk, né? Como a gente ouve hoje, é uma coisa típica de traficantes, entendeu? É uma coisa
Sim,
típica de traficantes.
são ritmos imaginais, né?
É
O
marginal, é coisa de
rap
bandido mesmo, né?
vai seguir essa
Por isso que tem
mesma
lá os
linha.
proibidão, né? Que chama de proibidão, né? Que é coisa de bandido mesmo, de
Pois é.
facção criminosa.
E agora os roqueiros que ouvirem esse podcast têm que entender o seguinte: o rock não se opõe ao funk, tá? O funk, na verdade, eles são rivais, mas não são opostos.
É uma consequência,
Entendeu? Eles
né?
são
Não
rivais.
haveria isso, não fosse o rock abrir as portas para isso, né?
Você vê, é igual protestantismo, né? Protestante, você vê, começa com Lutero, Calvino, né? Aqueles heresiarcas de alto nível, se
Né?
dizer. Só que, tipo, entendeu? Porque o Calvino, você vê, os escritos do Calvino, você vê que estão lidando com heresiarca de alto nível mesmo, né? Você vê a erudição ali, entendeu?
Aí
Agora.
você vai terminar no apóstolo Valdomiro.
Entendeu? É a mesma coisa com o rock. É a mesma
É,
coisa com o rock. Vai
isso
ter aquelas
aí.
bandas gigantes, né? Do Led Zeppelin, né? Pink Floyd, vai ter aqueles músicos talentosos, né? De alto nível. Mas vai se degenerando, 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 e vira. A gente vê isso. É análogo. Porque
É,
são coisas da
exatamente.
Revolução. Política, a
Exatamente.
mesma coisa. Você
É.
vai. O Henrique VIII é um pervertido, é um pervertido, mas você vê que ele tinha algo de rei ainda, né? É algo, entendeu? Ele governou a Inglaterra com mãos de ferro, não sei o quê. Só que vai se degenerar. Só que acontece, ele vai cismar da igreja, vai degenerar. Aí que você vê a Inglaterra, é uma monarquia parlamentarista com uma rainha de fantoche ali, né?
Exatamente, uma família real de capa de revista, caras.
É, então, você vê que é isso que acontece, é isso que a revolução faz, degenera o próprio movimento revolucionário.
Porque tudo que começa ruim, né, tudo que começa ruim tende a piorar, né? Não tem como uma coisa começar errada e dar certo depois. Como é um pequeno erro no começo, vai ser um grande erro no final,
Você vê
né?
o rock vai ter o quê? Vai ter funk de um lado ali, que é consequência do rock, sim. Vai ter o black metal ali com seus louvores a Satanás,
É,
Bloodstock.
exatamente. A
Vai.
diferença só é que nessa explosão da indústria fonográfica dos anos 50 para os anos 60, né, e os Estados Unidos era um país segregado, né, então existiam lá aquelas regiões que eram tipicamente de negros, né, então vai ter uma gravadora típica de negros, vai ser a Motown Records, né. Então, mas toda a estrutura, né, do rock caminhava de mãos dadas ali com a Motown Records. Tanto que você vai ver, né, muitos cantores negros, né, americanos, explodindo no rock. Por exemplo, das vozes, né, mais guturais do rock é do Wilson Pickett, que era um cantor negro, né? Mas é uma voz característica de rock. Depois escute aí o Wilson Pickett, você vai ver como é que é o timbre de voz, né? O timbre de voz. É Ray Charles, né? Você vê quando o coisa começou, esse que tinha uma voz rouca também, que faleceu agora há pouco tempo, o Joe Cocker, né? O Joe Cocker começa imitando o Ray Charles. Só que tinha uma voz muito mais, né? Uma característica mais única, né? A voz do Joe Cocker, né? Difícil você ver alguém
O que eu lembrei
cantar
agora
daquela maneira.
do atual vocalista do Sepultura é um negro bem grande, que é o Derek Green. Tem um vocal bem cultural mesmo. Eu não
É,
sei se
pois
ele é
é.
melhor que o Max Cavaleira, não sei se ele é melhor que o Max Cavaleira. Mas olha, tipo, ele não fez o Max Cavaleira fazer falta no grupo, não.
Pois é. Então, assim, no início, né, dessa segregação, né, então tinha uma gravadora só de negros, a Motown Records, né, e aí vai se formando toda uma geração, e aí nós vamos chegar no funk por aí, entendeu? Nós vamos chegando no funk pela Motown Records, né, primeiramente com utilização de sintetizadores, né, quem vai usar muito vai ser o Stevie Wonder. O Deep Purple vai acabar por causa disso, né? O Deep Purple era uma banda de rock, heavy metal, hard rock, inglesa, né? E quando o vocalista sai, que era o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple sai, o Deep Purple se renova com dois vocalistas, o David Coverdale e o outro vocalista, que era o baixista Glenn Higgs. O Glenn Higgs, né, tinha uma voz mais aguda, né, conseguia atingir notas assim muito altas. Mas o Glenn Higgs tinha um estilo mais funk. Pode reparar, você pega o primeiro disco deles, dessa nova formação do Deep Purple, é o Blur. Ainda é bem rock, tem mais a cara do Rich Blackmore. E do John Lord, tecladista. Mas se você pegar já o outro, Stormbringer, né, e depois o que vai seguir, né, porque o Rich Blackmore vai sair justamente por isso, porque ele vai ver que o som da banda está caminhando para o funk. Você vai ver uma similaridade da voz do Glenn Higgs com a voz do Stevie Wonder. E depois, quando o Rich Blackmore sai, eles vão fazer um outro disco do Deep Purple, que vai ser o último, já com outro guitarrista, que é o Tommy Bolin. E aí você vai ver já o som do Deep Purple bem funk. Viu como é que a coisa vai se, né, caminhando junto, né? Caminhando junto. Então, porque era já no, 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 nos anos 70, o funk, através do uso de sintetizadores, né, já estava já ali no seu nascedor.
Isso a gente vê também no new metal, no industrial metal também, né? Industrial metal que também vai caminhar para um algo bem satanista, né? Como o Rammstein, Minotaur e, claro, né, o seu ícone atual, que é o Marilyn Manson, né? Que é
Sim.
aquela figura deplorável que a gente vê. Mas é isso, né? O rock caminha para isso. Por isso
Caminha
que
para isso. Desde o seu princípio, por isso que o Raul Seixas dizia, né? O diabo é o pai do rock. E é uma frase repetida também pelo o Marcelo Nova, né? Que é discípulo do Raul. Tinha uma banda horrorosa aqui no Brasil que era chamada Camisa de Vênus, né?
Sim, o
Uma
nome
banda
já é terrível.
blasfema. Horrorosa, é horrorosa. Um outro podcast a gente pode falar do rock nacional, que também é
Uma coisa
horroroso,
que
né?
eu gosto, uma coisa que é bom notar é o seguinte, né? O Raul Seixas gravou um álbum chamado Panela do Diabo em
Sim.
parceria com o Marcelo Nova e 2 dias depois ele morreu.
Sim.
2 dias depois da publicação do álbum, do lançamento do álbum, ele morreu 2 dias. Então, é isso, né? Você faz o trato com o demônio cumpre o trato, mas depois cobra caro.
Exatamente.
Muito caro.
É muito caro, porque o preço da nossa alma, né, que nosso Senhor resgatou com seu preciosíssimo sangue, e você pegar sua alma e entregar para o demônio dessa maneira,
Vai viver como bom vivant, né? Entendeu? Se vê, por exemplo, né, muitos astros do rock se gabam de ter levado milhares de mulheres para a cama, né? O Gene Simmons disse que levou mais de 4 mil, não sei o quê. Mas e aí? E aí como é que e o que ele vai ganhar depois com isso, né? Vai ter fortunas, prazeres, entendeu? Vai gastar dinheiro, entendeu? E outras coisas, mas vai preço de quê? Um prazer, por mais tempo que tenha levado uma vida de prazer, né, décadas com
Vai
prazer
chegar ao fim, né?
sensíveis, vai chegar ao fim. E qual é o preço desse prazer temporal? Uma eternidade no inferno.
Pois é, porque quem perde o céu, perde tudo. Perdeu o céu, perdeu tudo, né?
E esse espírito
E a justiça de Deus está feita, porque tiveram a consolação aqui nesse mundo, né?
Inclusive, sim, antes que esqueça, eu fiz aqui o CV, por exemplo, né? O Randy Rhoads, que a gente falou aqui, morreu com 25 anos no acidente aéreo. Detalhe que, por causa de um piloto imprudente que estava enciumado. Cliff Burton morreu com 24 anos naquele acidente, por causa e com o um ônibus caindo em cima dele, depois de capotar. Dimebag Darrell, que o guitarrista do Pantera, uma banda blasfema, né, terrível,
Sim.
morreu com 38 anos, assassinado num show. E o Brian Jones, né, morreu com 27 anos, de uma maneira misteriosa. Ele foi encontrado morto, boiando na piscina. Jimi Hendrix morreu com 27 anos também, sufocado pelo próprio vômito, depois de uma bebedeira. O Alan Wilson, do Kennedy Heat, morreu com 27 anos. Kurt Cobain morreu com 27 anos. Dizem que foi suicídio, ou foi suicidado, não, não sei.
Aí fica um ponto de interrogação, né? Porque é uma suspeita muito forte, né, sobre a esposa dele, né?
Esposa, entre aspas, diga-se de
Entre
passagem, né?
aspas, é uma suspeita muito forte. E também tem a Janis Joplin também, o Jim Morrison também,
Jim
né? Também
Morrison, então
o
você
John
vê.
Bonham do Led Zeppelin, né? E aqui no Brasil, o acidente aéreo do Mamona Assassina, né? O Mamona Assassina era um grupo pervertido, com canções pervertidas, com letras obscenas e que fazia
Então,
muito sucesso entre as crianças.
você vê, a pessoa vai você ver, você vê, a gente remonta ao que foi lido, ao que eu li lá do aquele capítulo do Teologia Moral para Seglares do Rogério Marinho, sobre o pecado de escândalo, né? Umas assassinas, as músicas de umas assassinas, e ninguém pode negar, se encaixam perfeitamente naquilo que foi descrito ali. São músicas escandalosas.
Escandalosas. Eu
Você
queria outro
vai
exemplo.
numa, organizar uma festa para criança, quem coloca a mão
Sim.
assassina numa festa para criança está cometendo
Pois é.
pecado mortal,
Exatamente,
tá?
exatamente.
Tá colocando sua
É
alma no
igual essa
inferno.
cantora que morreu agora também no acidente aéreo, né? A cantora que se popularizou cantando músicas que pregavam o adultério, né? Toda a música dela, ela era a outra, né? A amante, né? E aí, pronto, morreu tragicamente no acidente aéreo também.
Aí eu pergunto, né? Aí você vê, você vê, é o demônio cobrando o preço. Por quê? Essas pessoas estão morrendo em condições em que a contrição perfeita ou é impossibilitada ou muito dificultada. Entendeu? Vamos assim, estavam conscientes quando o acidente dele bateram? E o pecado de escândalo deles? Eles vão conseguir reparar em tão pouco tempo
Sim.
no acidente aéreo? E o pecado de escândalo é bom lembrar o seguinte. A gente comete o pecado, a gente morre, a gente vai ser julgado imediatamente pelo pecado que cometemos em vida. Só que a obra pecaminosa vai se manter por gerações e gerações. Esses cantores de rock morrem cedo, só que a obra deles continua.
Continua,
E
continua se espalhando.
vai se pervertendo mais gente, geração em geração. Aí
Exatamente.
vai chegar o dia do juízo final. Eles vão ser cobrados também pelo estrago que veio depois da morte deles.
Exatamente.
Então, as pessoas
Exatamente.
temos que meditar a respeito disso, né? É por isso que temos.
Meditar é não reproduzir, né, esse tipo de música, e não se colocar em situações, né, em que, por exemplo, uma festa ou um show em que esteja ocorrendo esse tipo de música, porque a gente não sabe a hora da morte, né? Se morrer num lugar desse, numa hora dessa,
Sim,
né?
e se vocês se vocês fizerem uma festa, né, de aniversário, casamento, seja o que for, né, evitar colocar essas músicas, entendeu? Mesmo que a banda tenha uma música, é meio que vocês façam uma playlist de rock com letras inocentes, né, com letras boas, coloca lá um S dos Beatles ou coisas similares aí. Tem que tomar cuidado porque as pessoas elas vão querer saber de quem é, vão querer buscar outras músicas, aí vão ver músicas escandalosas depois.
É.
Então temos que refletir bem. Não estão dizendo que é pecado escutar rock em si, mas tem letras, músicas pecaminosas sim, e convenhamos, é a maioria. No
A
rock é a maioria.
maioria, a grande maioria.
É a maioria. Então, mas é, acredito que seja isso, professor.
É, eu acho que
É,
tá bem, né?
sim, algo a considerar antes de encerrarmos?
Não, tá ótimo. Acho que a gente, já conseguimos aqui dar
Sim.
uma boa definição, do perigo, né? Da nocividade que é esse tipo de música. Embora, né, muitas vezes seja agradável aos sentidos.
Sim.
Porque são músicas estimulantes, são músicas que levam, né, a movimentar, né?
Sim, e algumas são bem
Mas
feitas, algumas são realmente bem
exatamente,
feitas. É aí que está o perigo. Eu lembro do
são músicas.
Theodore Darwin, pô, né? Ele é um neocon ateu, né? Mas ele disse uma coisa engraçada, né, numa coluna, em que ele disse que ele foi convidado por um sobrinho dele a assistir a um desses filmes de super-heróis modernos aí, né?
Sim.
Aí, saindo do cinema, né, o sobrinho perguntou a ele, né? Então, o que você achou do filme, né? Aí ele respondeu: uma grande porcaria. Aí o sobrinho respondeu: mas o filme é muito bem feito. Aí ele respondeu: uma porcaria bem feita ainda é uma porcaria, e só o fato de ser
É
bem feita a torna pior, não melhor.
verdade.
E ele tem razão, né?
Tem toda a razão. A porcaria, quanto mais bem feita é, pior ela é. É o caso, né?
É o caso, né?
É o caso. Então, é bom sempre, né? A gente, pelo menos deixar esse aviso aqui, né? Alertar, as pessoas, né? A gente realmente, você tem razão, né? A gente não está dizendo que as pessoas não devam, né, ouvir uma coisa ou outra, né? Mas que é uma realidade, né? Que pode ser constatada muito facilmente. É só não ficar preso, né, a esse saudosismo, né? Não, mas eu mesmo, né, fui uma pessoa que eu acompanhei rock durante muitos anos, né? Cheguei também a formar a banda de rock nos anos 80 e tudo. Mas eu não tenho saudosismo nenhum, nenhum, zero, zero. Eu consegui sabe, me libertar disso porque bastou, né, eu compreender que é uma coisa nociva, que é algo que não faz bem, né? E é muito fácil da gente ver isso. É algo que está ligado a um movimento satanista. Isso também é uma coisa inegável, porque a maioria desses astros, né, do rock dos anos 60, que são os pais do rock, né, sobretudo na Inglaterra, eram ligados a Aleister Crowley. Então, não precisa ser, né, nenhum gênio para verificar que há toda uma origem satânica por trás do rock. E se tem uma origem satânica, a coisa não pode, né? Algo que começa vindo diretamente de Satanás não pode terminar bem, né? Todo o processo de desenvolvimento do rock, ou de degeneração, como queiram, né? Como queiram chamar, né? É um processo perfeitamente compreensível. Por quê? Porque na sua essência, na sua origem, a coisa posso dizer isso, né? Vai ser um instrumento do demônio para destruir uma geração, e através dessa geração destruída, destruir as gerações subsequentes, que é o que nós estamos constatando hoje, né? Então, eu realmente não recomendo. Uma música ou outra, né? Mas, de um modo geral, de um modo geral, não recomendo, não recomendo.
Sim. E mesmo que certas músicas não sejam pecaminosas em si, né, ou despertem as paixões mais desordenadas, né, é bom também a gente se abster dessas coisas como uma forma de perfeição cristã, entendeu?
É
De
melhor.
alcançar uma perfeição cristã, né? Não, e como eu digo, não é nossa intenção proibir nada, não, mas como nós somos produtores de conteúdo, nós temos o dever moral de difundir, de
Exato.
divulgar essa realidade, que há música que são pecaminosas, sim, tá? E claro, recortando todas as questões casuísticas, né? Se alguém nos comentar perguntar: ah, mas se eu ouvir tal rock em tais condições, não sei o quê, aí você consulta o sacerdote, tá? A gente só lida
Tem
por
outro
exemplos concretos.
aspecto, Luciano, que nós acabamos que não, nós não falamos, mas que também é gravíssimo também, que é a idolatria. Essa gente toda, né, desse universo da música pop, do rock, né, e são ídolos, né? Então, o século XX, né, foi um século antropocêntrico, né, por excelência. É por isso que o Concílio Vaticano II foi um concílio voltado para o homem, um concílio antropocêntrico humanista, né? Por isso que é chamada a religião do homem. O século XX é isso, né? Então, essa gente toda, eles são ídolos, se tornaram-se ídolos, né? São idolatrados, são como deuses, né? E é assim que eles se sentem, né? Esses artistas do rock. Por isso eles são mimados, né? Eles são mimados pelas
Eles
gravadoras, enfim.
fazem aqui do na telha, né?
E eles se acham deuses mesmo, entendeu? Acham que eles podem tudo, né? O Axl Rose, aqui no Rio de Janeiro, no hotel, né? A multidão ali na praia, estava no hotel, não sei se era na praia de Copacabana, não sei. A multidão lá embaixo, né? Gritando, chamando por ele, chamando pelo Axl Rose e tal. Aí a menina pediu: "Ah, eu quero seu telefone, quero seu telefone." Ele pegou o telefone do hotel, arrancou da tomada e jogou lá embaixo na cabeça do povo. Quer dizer, a pessoa acha que pode tudo, né? Qualquer coisa que ele faz é permitido, né? Porque chegou no nível de endeusamento tal, né? Então, assim, uma outra coisa muito deletéria no rock é essa questão da idolatria, que é um pecado, né, contra o primeiro mandamento, né? Amarás
Sim,
o seu teu Deus acima de tudo.
é quando a pessoa rejeita Deus, ela vai acatar outra coisa como Deus, né?
Então,
Vai se pôr.
vai colocar um homem no lugar, né? Então,
E
o
nem
Elvis.
ou ele mesmo ou algum outro, né? Que é o caso. Esse
Pois
senhor
é.
não vou colocar assim mesmo como no lugar de Deus, mas vou colocar o seu artista de rock.
A gente nunca se pode esquecer que são homens, né? São homens, né? Não são, não são. Por isso que é esse nome, né? Ídolos, ídolos, né? Até porque antigamente, né, quando falava em ídolo, idolatria era algo que assustava, né? Porque essa coisa de ídolo, idolatria sempre está ligado ao paganismo. Hoje não, né? Hoje é uma coisa que virou. É um sonho de consumo, né? Todo mundo quer ser um ídolo, quer ser
Às
famoso,
vezes,
quer.
né, por exemplo, né, às vezes eu falo, né, às vezes, por exemplo, posso falar, né, que eu admiro, né, uma tal pessoa, o seu talento, né. Eu acabei de citar o Carlos Nogueira, posso assim, olha, eu admiro o Carlos Nogueira, tenho ele como referência intelectual, aí vamos dizer que Carlos Nogueira é meu ídolo, achando que é sinônimo de alguém que admiro. Não, não é. Carlos Nogueira não é meu ídolo.
É bem
Ele é.
diferente. Olha, tem um livro muito bom, eu recomendo a leitura, é do Alberto Boixadoz. Acho que, se não me engano, é um autor argentino. Ele fala sobre rock e revolução. Então ele vai dizer que essa coisa da idolatria, ela leva a tal extremo que a pessoa, ela quer ser o seu ídolo, né? Então a pessoa faz cirurgia plástica, né, para ficar o mais parecido possível com o seu ídolo.
E falar mal dela é um pecado de blasfêmia,
Não,
né?
é pecado mortal, pecado mortal. A pessoa tem realmente aquele homem ali como um deus, né? O caso mais extremo é o caso do Elvis, né? O caso de idolatria mesmo, o caso do Elvis, o caso de idolatria. E como é que morreu o Elvis, né? O Elvis morreu, né, no sentado no vaso sanitário, no trono, né, sentado no trono, o rei do rock, né? Então, essa é a maneira como Deus mostra, né, como são os homens, né? O homem é uma criatura, não é um Deus, né? E esse também é outro pecado que o rock leva, a idolatria, né? Primeiro começa com o rock, né, depois vai se estendendo para o esporte, né? Hoje tem ídolo de tudo que é jeito, né? De futebol, não sei o quê, tal.
Agora tem a gente acabou, não sei se você chegou a ver, né, essas disputas nos comentários sobre o anime. Tem um monte de gente que ficou afetadinho por causa do podcast sobre anime. Pensei, essa gente não cresceu, não. Aí teve um outro cara em algum outro canal que fez um vídeo de mais de meia hora me respondendo aí. Entendeu? E é uma pessoa com erudição, tá? Mas fez um vídeo de meia hora para defender anime. Então você vê que nível que chega as pessoas. Tipo assim, imagine só, o meu compositor favorito é Vivaldi, né? Alguém faz um podcast de 1 hora e meia falando mal do Vivaldi. Eu vou perder tempo respondendo a um podcast falando mal? Não. Então por que a
Claro.
pessoa não toma essa atitude?
Mas é o apego, né? É difícil a pessoa também, ela, né, ela
Essas
reconhecer.
Então é o que acontece hoje em dia. As pessoas acabam se apegando a essas coisas, né? Essas pestes, né? Que é o anime, que é super-heróis, que é o rock, entendeu? E qualquer outra pauta possível para um futuro podcast, mas É uma coisa impressionante. E as pessoas não entendem o quão mal faz a alma essas coisas. Mas é isso, professor.
Muito bem, então, Luciano.
Então,
Agradeço mais uma vez aí pelo convite.
Sim,
Espero
nós que
ter contribuído.
agradecemos, né, por abordar esse assunto, porque eu acho que, dentre todos os elementos que existem na indústria do entretenimento, eu, particularmente, eu considero o rock o pior de todos, tá? O pior de todos, e o cinema vem logo em seguida, mas cinema
É.
não vamos abordar tão cedo. Eu acho que o podcast do audiovisual com Carlos Nogueira é o suficiente. Mas eu acho que, na minha opinião, o rock é o pior de todos. Porque é ele que vai degenerar, é ele que vai oferecer todo esse buffet envenenado que vem depois dele, né? É
É,
o
eu acho que o
pop,
estrago,
punk.
maior, né, é, no, 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 na juventude, no século XX, foi provocado pelo rock. O estrago maior.
Eu não tenho a menor dúvida, né?
É.
E eu achei muito importante abordarmos esse podcast de hoje, que com
Ótimo.
certeza é um dos mais importantes desse nosso humilde canal. Mas enfim,
Muito bem.
encerramos aqui. Muito obrigado, professor, pela participação mais uma
Muito obrigado,
vez.
Luciano.
Obrigado a todos que ouviram até aqui, os que conseguiram chegar até aqui.
É, faz quase 3 horas.
Então, salve Maria.
Ave Maria, fica com Deus, Luciano.
Você também.